Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda à primeira chamada dos senhores vereadores para a 21ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Janete Conessa. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloque em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2017 e 9ª sessão extraordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referidas atas. Expediente.
Expediente recebido do Executivo Municipal para ser considerado objeto de deliberação. Projeto de Lei número 43/2017, da autoria do Prefeito Municipal, fixa o valor mínimo por hectare nas transmissões de bens imóveis localizados na zona rural do município de Garça, distrito de Jafa, para o lançamento do ITBI.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Tá bom. São três, tá? Projeto de Lei número 44/2017, de autoria do Prefeito Municipal, altera o anexo 3 da Lei número 4.844, de 1/7/2013, e altera o anexo 2A da Lei número 5.075, de 3/8/2016, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 88.500,00 para custear despesas do programa Primeira Infância do SUAS, Criança Feliz.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3.000/2017, que altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 316 da Lei Orgânica do Município de Garça, São Paulo, e dá nova redação ao artigo 35 da Emenda de Lei Orgânica Municipal número 29/2017.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente dos vereadores.
Expediente recebido dos senhores vereadores. Projetos. Projeto de Lei número 45/2017, autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de assentos especiais às pessoas com grau de obesidade avançada e mórbidos em cinemas, teatros, restaurantes, estabelecimentos afins, transporte coletivo e passageiros.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de resolução número 2/2017, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a resolução 365, de 30 de maio de 2017.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que estiverem já forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Requerimentos.
Requerimento 575/2017 do vereador José Luiz Marques, solicita ao prefeito que informe se há possibilidade de terceirizar o serviço de segurança na UPA de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 576/2017 do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de tapar buracos na rua Nalbert da Silva Braga, entre os números 34 e 40.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
É só para corrigir o numeral aí, é a rua total, né? Mas depois eu converso com o pessoal aí. Só não é do 34 ao 40, não. Só para confirmar.
Então... Posso pedir uma parte? Em relação ao nome da rua... Onde está a letra B, é letra D de dado. Naldete.
Então, posteriormente será feita a alteração necessária. Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 577/2017 do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao comandante do Corpo de Bombeiros de Garça informar se foi expedido o AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para a realização da 31ª Festa das Cerejeiras, do Cerejeiras Festival.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa e plateia que nos visita. Só para informar o vereador, que geralmente em eventos onde você... Eu não sei se é o caso da festa, mas eu falo porque eu participo de vários eventos, tanto aqui e como fora. Eventos como esse, que é de estrutura que vai ser montada, né? Porque não há a estrutura no local. Então, geralmente, o bombeiro ele faz uma pré-vistoria... E depois, no dia da abertura, ele faz uma vistoria total do evento para conceder o AVCB, né, para o evento. Então, eu acho que... Bom, é um requerimento, né? Então, provavelmente, quando for respondido, né, ele vai dizer isso, que o AVCB, se tiver de acordo com as normas técnicas do Corpo de Bombeiro, é aprovado no dia do evento. Só isso que eu gostaria de dizer.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
É que eu acabei confirmando lá com o SEBS, e segundo informação, toda a documentação está caminhando para ok, sem nenhum problema.
Não, entendi, vereador. Assim, a documentação, tudo bem, você tem que apresentar 20 dias antes do evento, toda a documentação. E o AVCB, o bombeiro só emite depois que o projeto estiver montado, entendeu? Você apresenta um projeto, né, 20 dias antes do evento, aí depois você monta toda a estrutura, aí quando ele faz a vistoria, olhando se está de acordo com o projeto que foi apresentado pelo Corpo de Bombeiro, é aí que ele dá o alvará de funcionamento pelo Corpo de Bombeiro, depois que esse alvará... Ele é entregue, né, para a comissão da festa, ela entrega para o fiscal da prefeitura e daí ele consegue o alvará da prefeitura. E depois eles apresentam o alvará da prefeitura com o alvará do bombeiro e consegue o alvará do juiz de permanência de menor. Então, esses são os procedimentos em evento que você faz com estrutura montada.
Tá bom? Permite a parte, vereador? Eu fiquei satisfeito com a resposta, viu? Obrigado.
Eu não sei se é a resposta, eu acho que provavelmente é a resposta que eles vão dar. Estou falando que o procedimento é assim que funciona. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da... Perdão. Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 578/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de podar a árvore de frente à residência localizada na rua Barão do Rio Branco, com a rua São Carlos, pois os galhos estão caindo em cima da casa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite a todos. Eu quero ser bem rápido aqui nesse requerimento. Esse senhor aqui, ele é muito, muito humilde e faz tempo que ele vem pedindo para podar a árvore da casa dele. Então eu quero mais para marcar, colocar a foto dele para vocês verem e que esse requerimento venha a ter uma atenção especial. É muito grande a árvore, ele só quer que a poda só. Olha lá. Tem caído uns galhos muito grandes na casa dele, está correndo perigo. Então é mais para ter uma atenção especial. Está vendo o tamanho? É ali na esquina de Chimarrão Gril, se não me engano.
Permite a parte?
Pois sim.
Essa árvore é na casa do seu Nelson, né?
Isso.
Ah, então isso. Eu sei onde é. Ela está gigantesca mesmo e... parece que ela está com um cupim, viu?
É, ela está bem perigosa.
Está perigosa mesmo.
É, tá bom? Boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 579/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar no município a Casa dos Conselhos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há vereadores inscritos. Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, presidente, secretários, quem nos assiste e vereadores. Só para resposta para o irmão Wagner, está no plano de governo e para implantação agora em julho já, próximo mês, no segundo piso do IAPEN. Então, uma resposta para o requerimento do vereador. Tá bom?
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 580/2017, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de efetuar reparo na tampa da galeria fluvial existente na rua Lázaro Galvão de Oliveira com a Luiz Cruzic, uma vez que a mesma encontra-se solta e toda vez que passa um veículo causa um estrondo que tem incomodado os moradores próximo ao local.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores.
Consulta
o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite mais uma vez, é rapidinho. Só para tomar uma atenção especial também, porque o Fabinho vai lembrar dessa tampa de bueiro aqui. O trabalho que ela dá para os vizinhos ali. Você passa o vídeo, fazendo favor? Fabiano. Olha o barulho que ela faz. Imagine de madrugada esse barulho, meus colegas. Ó. Tá? É do lado da casa, ele tem filho de 2 anos de berço. Pode dar uma repetida, fazendo favor? Só mais uma vez, Fabiano. Ó. Tá bom? Então, pedi uma atenção especial também para eles, né? Tá bom? Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Fico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
esse requerimento.
Requerimento 581/2017, do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar reparos em infiltrações no prédio da UPA.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 582/2017, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe quando será agendado a tomografia da senhora Angelina Pereira.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Requerimento 583.
Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 583/2017, da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade da municipalidade conceder a isenção da tarifa de zona azul ao idoso e deficiente em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, só gostaria de dizer que foi reprovado o projeto que fala do mesmo conteúdo desse requerimento da vereadora. Eu acho que não vai ter necessidade, porque nós vou estar colhendo 7 assinaturas para entrar com o projeto novamente aqui na casa. Então, provavelmente, nessa oportunidade o projeto vai entrar em vigor, porque já até conversei com o prefeito e ele... aliás, essa lei, né, ela já foi aprovada em 2010. Então, essa lei já existia e foi revogada em 2015 pelo ex-prefeito, né? Então, enfim... mesmo com o seu requerimento, eu acho que é interessante, mesmo que as pessoas precisam disso na cidade, eu acho que é um direito que já tinha e foi tirado, e é um direito que tem que ser devolvido à população. Então, eu acho que provavelmente para o futuro próximo aí, os idosos e os deficientes vão ter esse direito novamente. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, bom, gostaria de explicar o motivo do requerimento que foi assinado por 6 vereadores, né, o irmão Wagner, Patrícia, eu, o Pedro, Fabinho e o parente, certo? Acho que eu não esqueci de ninguém. O motivo é o seguinte: nós votamos contra na sessão passada e pelo motivo que nós já colocamos, que é de conhecimento de todos, pela questão do vício de iniciativa apontado através do parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, certo? Esse foi o motivo do nosso voto contrário ao projeto. Eu lembro ainda que, como bem colocou o vereador Bacana aqui, logo que a Zona Azul ela foi implantada no município, esse direito ele não existia a princípio, certo? Porque, de acordo com a legislação federal, você precisa garantir ao idoso e ao deficiente a vaga específica, mas você não precisa garantir a gratuidade do espaço, certo? Então, isso é o que a legislação federal diz. Em 2010, se não me falha a memória, o vereador Bacana pode até ter a data mais precisa, porque, se não me engano, também o projeto foi dele. Em 2010, ele, então, apresentou um projeto de lei nessa casa e aprovou essa isenção. Estou correto, vereador? Mais ou menos isso?
Está correto e, aliás, só queria para esclarecer e deixar bem claro que o projeto foi o mesmo teor do que já vigorava no município desde 2010.
Certo, sem problemas. E eu gostaria de dizer o seguinte, que em 2014, 13 ou 14, se não me falha a memória, foi quando houve a alteração do projeto. Foi quando essa cobrança passou a ser novamente realizada. E eu lembro que o atual prefeito é quem era o presidente da patrulha e administrador da Zona Azul do município. E essa lei foi alterada por conta de um pedido dele, tá? Do atual prefeito, junto com a senhora Márcia Praxedes, porque, segundo eles, a Zona Azul estava passando por dificuldades. Então, o prefeito, à época, compreendeu a situação e falou, então, tudo bem, então vamos retirar essa gratuidade e volta-se a cobrar, então, para que os idosos e deficientes passem a cobrar novamente. E isso aconteceu. Se vocês olharem agora o teor do nosso requerimento encaminhado, ele trata também da questão financeira, porque não adianta nada a gente fazer uma lei maravilhosa aqui, que isenta um monte de gente, por exemplo, e depois a patrulha não conseguir sustentar a Zona Azul. Por isso, foi até motivo, quando a gente conversou entre os seis vereadores, eu falei, ó, eu acho que a gente deve sim nos colocar favorável ao projeto, caso o prefeito apresente, mas colocando também no requerimento a questão da viabilidade financeira. Porque essa viabilidade financeira, ela deve ser levada em consideração. Existe uma entidade hoje que administra a Zona Azul, existem pessoas hoje que se alimentam famílias com a Zona Azul, todo mundo sabe disso, certo? E a própria vereadora Janete já colocou aqui na tribuna certa vez que a Zona Azul estava passando por dificuldades. Então, eu não acho também correto que a gente simplesmente crie uma lei aqui na Câmara diminuindo a receita da Zona Azul, dificultando a condição da patrulha, sem saber se isso é possível, se isso é viável. Então, esse é o meu posicionamento e ficou, de certa forma, com esse requerimento na mão de quem realmente tem que definir isso, na minha opinião, que é o prefeito. Porque o projeto, ele, para ser legal, ele tem que ser de iniciativa do prefeito, e obviamente que o prefeito não vai encaminhar para cá um projeto que não é viável financeiramente para quem administra a Zona Azul, certo? Que é a patrulha. Então, esse é o meu posicionamento, e a gente aguarda agora a resposta. Se o prefeito respondeu, ó, não, a gente conversou com a patrulha, e a gente entende que é possível isentar, ótimo, legal, terá o nosso voto positivo, sem dúvida alguma. Certo?
Uma parte, vereador?
Com certeza.
Lembrando que o projeto traz um monte de informações a qual o vereador não colocou, né? Só para ficar claro, com limite de 2 horas, própria vaga, né?
O limite
de 2 horas é por quê? Justamente para não dar um desfalque tão grande. Sim. E outra, justamente para também não ficar o deficiente físico o dia todo naquela vaga, impedindo então que um outro possa utilizá-la. Então, só lembrando que o projeto tem um monte de
Não, eu concordo. Requisitos aí. Eu concordo. É que, obviamente, o projeto ele reduz a receita de quem administra a Zona Azul. Isso é fato. Né? A partir do momento que você isenta qualquer tipo de isenção, obviamente, ele reduz a receita. É só isso que eu estou colocando. Agora, como eu disse e eu repito, o motivo de termos votado contra foi o fato do vício de iniciativa do projeto apontado pela Procuradoria Legislativa e ratificado pela maioria da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse foi o motivo do voto contrário, e agora a gente passa a bola para o prefeito. Se o prefeito entender que é possível, ele mesmo pode encaminhar o projeto, inclusive com a mesma redação, que terá o nosso voto favorável. Esse é o meu posicionamento e acredito que dos demais 5 que assinaram o requerimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. O vereador Rafael bem mencionou que tem algumas restrições a lei, essa isenção de pagamento. Inclusive, eu não sei se o vereador que foi o idealizador do projeto, bacana, se ele está com o projeto em mãos, mas um outro artigo, eu não sei se o que eu vou falar agora é exatamente o que está, bacana. Então, por favor, se não for, me corrija.
Mas, parte,
só um minutinho. Daí...
Só pedir para o menino pegar a lei, né?
Tá. Então, mas tem uma parte que diz que a patrulha dará, acho que, 15 cartelas, né, para serem distribuídas a essas pessoas que se encontram nessas condições. É isso, vereador?
Bom, se colocaram isso, não era o teor. Se colocaram por conta própria. Porque não, no projeto que eu encaminhei para casa...
Uma parte, vereador.
Foi, só se foi
uma emenda.
Porque... Ah, então.
Emenda do Executivo, a qual colocou as 15 cartelas, justamente para causar um impacto menor na diminuição de venda e mesmo assim continuar auxiliando o deficiente e o idoso.
Eu gostaria, então, de aproveitar essa oportunidade aqui na tribuna e perguntar ao vereador que pretende, né, mandar o projeto novamente à casa, se ele, então, é contra essa ideia, e eu vou dar uma parte também ao Paulo André.
Não, vereadora, desculpa, eu entendi que foi uma emenda do Executivo, mas o Executivo não apresenta emenda em projeto de vereador. Foi uma emenda dos vereadores, certo?
Foi uma emenda dos vereadores.
A pedido do Executivo, então.
Ah, tudo bem.
Uma emenda dos vereadores.
Sim.
Não, eu acho assim, o que eu gostaria de dizer é que eu concordo, né, em devolver o direito para o idoso e para o deficiente. Porque se você ver, se você pegar o estatuto do idoso e deficiente, tantos direitos que eles têm e realmente não são respeitados. Então, eu acho que isso daí é devolver um direito que já tinha no município que foi retirado. Eu acredito que impacto financeiro na questão da patrulha, eu acredito que se tiver, é uma coisa irrisória, porque você pode andar na cidade aí que você vê as vagas de idoso deficiente praticamente vazias, quase o dia todo. Eu ando no comércio o dia todo, e é isso que eu observo. Então, acho que impacto financeiro talvez seria irrisório e não traria nenhum prejuízo à instituição que administra as ruas do município.
Eu gostaria até de lembrar que no dia da votação desse projeto, eu conversei com a vereadora Janete Conessa, que faz parte da patrulha, né, Janete, também do Lions, e comentei com ela exatamente esse ponto. Porque eu penso assim, vereador, ou dá a isenção ou não dá. Essa é uma opinião que eu tenho, né? Agora, vamos aguardar o projeto e a resposta do senhor prefeito.
Uma parte?
Sim, claro.
Sabe, o que dá prejuízo aqui nas ruas do município é cidadão inconsciente que estaciona o seu carro e não paga a zona azul. E tem muitos que fazem isso. Eu acho que isso que dá prejuízo para a patrulha.
Eu acho que nós devemos, inclusive, eu vou estar fazendo um requerimento para a Polícia Militar para a gente ter desse primeiro semestre quantos veículos, né, foram autuados aqui na nossa cidade sem a zona azul.
Me permite uma parte?
Sim, vereadora.
É o seguinte, a Polícia Militar já voltou a multar os carros que estão sem a cartela da Zona Azul. Então, o pessoal que estava acostumado a não pagar, precisa ficar esperto, porque eles voltaram a fazer a multa.
Então, eu acho que exatamente isso que a vereadora mencionou, que vem acontecendo, porque muita gente parou de colocar, eu acredito que por esse motivo. O pessoal vem percebendo, né, que não estão tendo autuações. Então, acho que esse requerimento, Janete, é de suma importância, né, para nós sabermos quantos no primeiro semestre foram autuados. Rafael, você quer uma parte?
Sim. Só para ficar claro, eu gostaria de saber, então, qual é a posição da vereadora? Você falou ou cobra ou não, ou dá isenção ou não. Em que sentido?
Então, eu sou da opinião que não tem que cobrar. Então, se for para retirar dos idosos e dos deficientes, a minha opinião é para não cobrar nunca. Como tem essa vaga? Naquela vaga do idoso e do deficiente, ou se ele tiver o cartão, entendeu? Ou paga ou não paga. Eu acredito que é a mesma opinião que tem o vereador parente.
Mas, permite uma parte? Só para esclarecer o fato, na ocasião, o projeto de lei inicial era assim. Depois a gente acrescentou 2 horas, porque tem alguns senhores, que foram reclamar, que vieram reclamar na Câmara, que algumas pessoas que vêm trabalhar com o carro, são idosos, encostavam o carro e deixavam
o dia todo.
Por isso que foi colocada essa emenda de 2 horas para fazer essa rotatividade.
Uma parte, vereadora?
Sim.
Justamente isso. Então, entendo a colocação da vereadora, mas quando você não define uma regra, né, hoje em dia nós somos envolvidos por regras, né, a gente acaba tirando o direito de um outro. Então, a regra de 15 cartelas seria para quê? Nos 30 dias que a pessoa usasse a cidade, por exemplo,
mês,
15 vezes, na metade ele teria esse privilégio, para que o outro tivesse também esse privilégio na outra metade. Então, a regra vem mais ou menos para igualitar e deixar as coisas coerentes nesse sentido.
Quer uma parte? Você
permite uma parte, vereadora?
Sim.
Bom, eu sou a favor da liberação total. Porém, eu estava conversando com o vereador Rafael Frabeto semana passada, quanto ao projeto. E eu até disse para ele o seguinte, que nós temos uma cidade aqui vizinha, que ela controla os horários. Então, assim, se fizesse uma cartelinha, um exemplo, uma cartelinha vermelha, e colocasse o horário, durante 3 horas você pode permanecer no local. Acabou. Você entendeu? Não sei se houvesse a possibilidade, mas eu sou favorável que se libere ou 8 ou 80. Tem que ser.
Essas cartelas, eu acho que o Rafael quer pedir a parte justamente para isso, né? Essas 15 cartelas seriam
exatamente
para ter esse controle, viu, Fabinho?
Exatamente o que o vereador Fábio colocou é o projeto, vereador. Exatamente a forma que você colocou, o projeto foi elaborado. Essas 15 cartelas são diferenciadas... Não, essas 15 cartelas são diferenciadas com horário, como todas as outras, e com uma marcação diferente para que seja, então, essas 3 horas...
Para que eles coloquem no veículo, né?
E possa ter, então, um revezamento e a pessoa não fique aguardando o dia todo. Porque tem gente que trabalha no comércio e é aposentada. Né?
Sim,
então, às vezes,
sem
a pessoa
dúvida.
Fica o dia inteiro.
Você permite uma parte?
Sim.
É o seguinte, eu entendi que o projeto foi assim. Só que ele tem uma quantidade de horas estipuladas. E eu acho que não tem que ter. Você tem que ou libera de uma vez ou não libera.
Bem, vamos aguardar, né? Eu acredito que, como disse o vereador, o assunto volta à tona e o prefeito em 15 dias também vai estar mandando a resposta para cá. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos. Comunique, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Os vereadores, então, assim, que às vezes... usar o microfone para pedir, porque às vezes um pede aqui, o outro ali, então, às vezes está marcando. Então, só para não ficar essa contradição. Vereador.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, população aqui no plenário e também pela internet. Tomo a tribuna para justificar o meu voto e, diante daquilo que bem expôs aqui o vereador Paulo André, nós somos totalmente a favor dessa isenção ao idoso, ao deficiente. A única coisa que, em razão de alguns, da necessidade de observar preceitos que devem reger a elaboração de um projeto de lei, em razão disso, em razão de como foi colocado aqui, da questão da falta de competência legislativa para propor o projeto, é por esse motivo que eu, juntamente com os demais vereadores, fomos contrários e votamos pela manutenção do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu que o projeto era ilegal em razão da falta de iniciativa do vereador que propôs. Quanto ao mérito, sem dúvida alguma, é muito válida essa isenção e eu acho que, principalmente para aqueles que já têm uma certa debilidade em suas vidas com relação à restrição física, como também as pessoas que, pela idade, não têm condição, talvez, de prover, subsidiar os seus vencimentos com uma atividade extra, nada mais do que nós, no caso o Poder Público, conceder essa isenção para que haja uma diminuição de custo e uma qualidade de vida melhor para essa camada da população garcense. Então é aí a minha justificativa e eu sempre tenho dito isso. Vou estar de acordo com a minha consciência. Então eu entendi dessa forma. Eu entendo legítima o desejo dessa população, dessa camada da população, entendo legítimo esse projeto, só que tem que ser...
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, pode.
Em 2010, ela teve parecer favorável também do jurídico da casa. Então, assim, cada um tem uma interpretação. E como a gente já discutiu aqui, você tudo bem, até entendo o seu posicionamento, até hoje você só votou em um projeto que, né, que era inconstitucional e até foi matéria de jornal. Mas, enfim, depois você continua na sua linha, que eu acho isso corretamente. Agora, assim, uma comissão ela não pode ter dois critérios, né? Porque teve projeto ali com pareceres inconstitucionais da casa e foram votados por membros da comissão favoráveis ao projeto. Então, acho que tem que ter um critério, né? No seu caso, até respeito. Porque você está seguindo uma linha. Agora, eu acho que tem que se observar em todos os projetos, né? Como eu disse, se todos os projetos com parecer do jurídico for contrário, então você vai ter que, o pessoal vai ter que fazer projeto o dia da água, o dia do boi, o dia... É só isso, porque, felizmente, o cargo legislativo não vai poder fazer projeto algum, né? Que talvez possa... Nesse caso, eu até discordo do parecer, porque o dinheiro nem entra no erário da prefeitura. Então, assim, parecer não é decisão final. E eu respeito sua opinião, tá?
Gostaria de dizer o seguinte, toda vez que há um parecer jurídico, eu como formado na área, eu gosto de analisar minuciosamente, porque não é porque o procurador da casa proferiu um voto favorável ou contrário que eu vou acompanhá-lo sem fazer o meu livre convencimento, né? Verificar o embasamento, verificar a legislação pertinente que regra a matéria. E, então,
uma parte, vereador.
Pois não?
Eu gostaria apenas de dizer que faço das suas palavras as minhas. E é exatamente o que eu tenho feito aqui desde o primeiro dia de mandato meu, há 4 anos e meio atrás. Então, ninguém é obrigado a concordar com o parecer, mas simplesmente analisar o parecer e tirar suas próprias conclusões. E é o que eu sempre fiz e continuarei fazendo assim como vereador.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Então, assim, eu gostaria de saber, então, já que o parecer é contrário, de Vossa Excelência, qual o prejuízo, né? Qual o prejuízo que esse projeto, se ele fosse aprovado na Câmara, ia trazer para o erário público e ia trazer para a população? Qual o prejuízo desse projeto? Tanto para o erário da Prefeitura, para o Poder Executivo, quanto à população. Porque o que Vossa Excelência está discutindo aí é um parecer. E também gostaria que você levasse um projeto desse para o Poder Judiciário e vesse o Poder Judiciário ia julgar o parecer. Que não é uma decisão final do jurídico ou o mérito do projeto. Então essa é uma questão para ser levada até o Poder Judiciário para discutir esse projeto. Então, já que Vossa Excelência disse que também não concorda, não vai concordar com alguns pareceres que vieram no futuro. Então, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, qual o prejuízo que esse projeto de lei, que não recolhe nenhum recurso e não entra nenhum recurso dentro dos cofres públicos, vai trazer tanto para o município quanto para o beneficiário?
Gostaria de dizer o seguinte, como eu sempre coloquei aqui, existe um critério formal para nós podermos adentrar a análise do mérito do projeto. Nesse caso específico, vislumbrei, né, a seguinte situação. O fato de conceder ou não a isenção de qualquer contribuição que direta ou indiretamente venha a fazer parte da Receita Municipal, tal matéria é única e exclusivamente do Executivo. Essa é a questão. Esse é o meu entendimento.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Não, mas não é receita do município. Não entra, não entra no cofre do município. É isso que. Então está tendo algum equívoco aí, Vossa Excelência?
Não. Uma parte, vereador.
Pois não.
Há uma série de projetos que não tem nenhuma despesa para o executivo e que nem por isso deixam de ser prerrogativa do executivo. Né? A lei é muito mais complexa do que simplesmente dizer se causa despesa ou não para o executivo. Né? Há matérias que são de competência do executivo, há matérias que são de competência do legislativo. E é isso que tem que ser observado. Então, eu também concordo com as palavras do vereador novamente.
Então, a nossa visão é a questão da competência para propor a matéria. E, com base nisso, diante do julgamento que eu sempre faço, não foi suplantada a questão formal. Então, por isso, eu mantive meu voto apoiando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência tem mantido, realmente, como foi frisado, uma filosofia desde o início do ano. Nós, inclusive, já tivemos a oportunidade de comentarmos sobre isso. Sobre esse requerimento em si, pelo que eu tenho observado, que os demais colegas disseram, diz a respeito principalmente à iniciativa, não o mérito, tá? Só que foi discutido que existem colegas favoráveis ou contrários ao limite. Eu, por exemplo, sou totalmente contrário a liberar geral. Acho que tem que ter limite, até por causa da demarcação no centro da cidade, para que seja é bem organizado o centro da cidade. Então é basicamente isso.
Eu entendo que essa delimitação tem que ser feita, porque para que não haja os excessos, mas que a concessão da isenção, isso, a questão do mérito em si, é totalmente louvável e nesse aspecto eu sou favorável.
Vereador, posso pedir uma parte?
Pois não.
Quando Vossa Excelência citou que de forma direta ou indireta pode afetar os cofres da municipalidade, eu entendi da seguinte maneira: reduzindo a receita da patrulha, nós sabemos que o município, ele manda uma subvenção para as entidades. Então, obviamente que poderia ter que mandar mais. Foi esse teu raciocínio?
Justamente.
Se permite uma parte, vereador? Se você permitir, só para responder, a vereadora, ela sabe que o orçamento, ele é aprovado e os recursos anualmente, ele já é concedido. Então, para aumentar, só suplementar verba, mas não é essa a questão. Então, o orçamento e toda a verba que o município ele tem para reverter para as instituições, ele já tem uma programação.
Então, eu entendo essa questão de que nós temos que buscar realmente viabilizar uma melhor situação para as instituições, no caso, prestadores de serviço, aí, no caso, a patrulha, né? E poderia causar um certo prejuízo no sentido da manutenção desse serviço.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos.
Requerimento 584/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de proceder reparos no sistema de som da Secretaria da Educação.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 585/2017, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade de se fazer panfletos e entregar aos pais dos estudantes da rede municipal de educação, visando diminuir a quantidade de carros que param em fila dupla nas portas das escolas, prejudicando o trânsito nas proximidades das escolas.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Por que, senhor presidente, não há vereadores inscritos?
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 586/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando à diretora superintendente do centro, Paula Souza, Laura Laganá, informações sobre a autorização do governo do estado de São Paulo para a implantação de 3 novos cursos para a FATEC de Garças.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 587/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao diretor-presidente da CADHU informações sobre a construção das casas populares contempladas em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pode usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, ocupo a tribuna para comentar esse assunto que no início do ano agora repercutiu bastante na cidade, porque, como todos sabem, Garça foi contemplada com 200 casas pela CDHU, mas a obrigação de disponibilizar o terreno fica sempre por conta do município. E em 2016, mais precisamente depois da aprovação do plano diretor, da revisão do plano diretor, a prefeitura disponibilizou aquele terreno ao lado do Jardim São Benedito, onde seria possível construir, dependendo do sistema de construção, ou 130 casas ou algo em torno de 80. Ficaria a critério da administração. Mas esse terreno foi ofertado para a CDHU e aprovado pela CDHU. Ao mesmo tempo, um outro terreno em Jafa, também no final do ano passado, através de uma permuta que foi feita até com o senhor João Kawashima, de uma área da prefeitura, com a área dele, ficou também disponibilizada a CDHU, uma área que seria possível se construir 50 casas naquela localidade. E eu mesmo estive na CDHU no final do ano, mais precisamente no início de dezembro, e conversando lá com um engenheiro, que eu não me recordo o nome agora, tentei lembrar, não consigo lembrar o nome dele, mas conversamos com ele, e as casas, pelo menos as casas do São Benedito, essas já estavam até com algum documento assinado, eu não sei se já era o convênio ou apenas um termo de cooperação, algo assim, mas já havia um documento assinado entre prefeito e a CDHU para a construção dessas casas, e eles disseram que essas casas daqui, próximo ao São Benedito, seriam licitadas ainda no primeiro semestre de 2017. E no início da administração, a gente sabe, no início da atual administração, a gente sabe que, obviamente, o prefeito ou seus secretários procuraram a CDHU, e a resposta que foi dada, né, que foi divulgada pela imprensa, foi de que a CDHU não tinha recursos para construir as casas este ano. Então, como eu estive lá conversando, ele me mostrou inclusive a relação das cidades que seriam contempladas, seriam três licitações, algumas em janeiro, outras em março e outras mais para o final do semestre, e agora, de fato, estamos encerrando aí o primeiro semestre do ano. Eu estou entrando com esse requerimento direcionado à CDHU para que a gente tenha uma resposta oficial a respeito da construção dessas casas, se realmente o problema é um problema de ordem financeira da CDHU, se for, quando é que eles pretendem dar continuidade no projeto aqui de Garça, uma vez que, pelo menos, essas duas áreas já estão cedidas à CDHU, certo? E a de Jafa, não tenho certeza absoluta, mas aqui é do São Benedito, já com aprovação e documento assinado. Então, obviamente, faltaria, né, a questão dos projetos e outra documentação, mas eu acho que é um assunto que a gente pode e deve ficar sempre em cima para que a CDHU contemple Garça com essas casas. Então, esse é o motivo do meu requerimento.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Excelente o requerimento. Só não podemos esquecer de ler a resposta quando chegar, por favor.
Lógico.
Porque o que nós tínhamos aí até então, até onde vi, é um autorizo, né? Onde tinha que... Eu até anotei aqui a nomenclatura, é VPC, que a viabilidade de projeto construtivo estava assinada realmente.
Ah, sim.
Onde tinha barrado, isso era no convênio, dinheiro, né? Até porque... Vamos aguardar a resposta, mas acho que tem 26 mil casas iniciadas e não entregues. Então, a CDHU está olhando para essas 26 mil casas, aparentemente, após essas entregas em atraso, acredito que nós vamos ser, sim, contemplados com essas casas, não temos uma data para isso, mas provavelmente a resposta do requerimento vai informar a gente com mais certeza.
Não, legal. Até porque a gente sabe que todas essas construções de casas costumam ser problemáticas. A gente sabe, a gente acompanha isso não só em nossa cidade, a gente teve uma novela grande aqui com o próprio São Benedito, em outras cidades também. É um problema realmente, e imagino então que a CDHU esteja focando em finalizar aquilo que está iniciado.
Você permite uma parte, vereador?
Permito.
Você acha que o problema pode ser a contrapartida do município com relação à CDHU? Porque elas são mais baratas, porque a própria prefeitura tem que entrar com terreno, né? Ela tem que comprar um terreno, no caso, né? Tipo, com verba pública, e depois ali, a CDHU ela faz o empréstimo dos recursos para a construção. É isso?
Não,
que funciona?
Na verdade, a prefeitura precisa disponibilizar uma área próxima da infraestrutura. Simplesmente isso. A prefeitura disponibiliza a área próxima da infraestrutura e depois todo o resto do processo é por conta da CDHU. Então, a licitação é tudo por conta da CDHU. Né? Mas a gente sabe que realmente isso é enrolado mesmo, né? A gente tem plena consciência disso. Basta analisar aí todo o processo que envolve essa construção. Mas uma informação que eu acho importante deixar e sempre comunicar à população é em relação às inscrições. O pessoal às vezes escuta falar em casa da CDHU, já fica eufórico querendo saber se já tem inscrição aberta, e pelas regras da CDHU, as inscrições elas só se dão depois que as casas estão 70% construídas. Então, quer dizer, as inscrições realmente demoram para acontecer. Então, isso é importante que a população tenha consciência, até para não gerar uma expectativa antecipada e acabar frustrando o pessoal. Então, apenas isso que eu gostaria de colocar aqui por enquanto. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores, plateia que nos acompanha, pessoal das redes sociais, tanto quanto do site. Gostaria de parabenizar o vereador Paulo André Faneco, como também os demais que estão trabalhando em prol para informações em relação a essas casas do CDHU. Eu só queria colocar uma observação. Eu tenho feito algumas visitas em alguns bairros, semanalmente, eu pego um dia e vou estar visitando essas casas. E existem nos nossos bairros, no final das vilas, muitas casas em situação de risco. Então, seria interessante unirmos forças para que uma porcentagem dessas casas fossem para essas pessoas que estão em situação de risco, essas casas que realmente estive em até áreas que o pessoal se diz que é casas invadidas e tudo mais, mas essas pessoas sofrem. Essa semana eu estive na Rua Borba Gato, fiz uma visita em algumas casas lá, eu vi que realmente a situação é delicada, é difícil. São pessoas humildes, trabalhadoras, que sofrem com algumas dificuldades sociais, mas que merecem e provavelmente conseguiriam ali pagar a parcela, então seria interessante. Eu não sei, talvez até falta de informação minha, se cabe isso ao prefeito ou não, mas seria interessante nós, vereadores, juntamente com o executivo, unirmos força para que a porcentagem dessas casas fossem para essas pessoas de área de risco, da Borba Gato, da IP, da última rua do São Lucas ali. Então fica aqui o meu pedido para os vereadores, para a gente unirmos forças para que possamos mudar a situação dessas pessoas em área de risco nesses locais aí. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 588/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao promotor Dr. José Fernando Ruiz Maturana informações sobre o cumprimento do TAC em relação aos cargos de médico, dentista e auxiliar de saúde bucal, que seria de 180 dias a contar de 1/1/2017.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comigo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 589/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que informe quantos e quais dias da semana tem sido realizada a varrição no bairro Guanabara.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 590/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o contrato número 110/2015 com a empresa JTM Pavimentação e Construção Limitada, EPP, vencedora do certame licitatório concorrência pública número 006/2015.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pode usar a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, eu fiz esse requerimento semana passada e eu não tinha as mesmas informações que eu tenho hoje, certo? Então o requerimento até vai ficar um pouco diferente daquilo que eu vou comentar aqui, mas tudo bem, porque vai servir até para o prefeito poder explicar, certamente ele vai fazer isso. Mas eu questionei a respeito desse contrato, que é referente ao PAC 2, o contrato dos asfalto e recapeamento aí de várias ruas da cidade. E eu havia observado uma rua em especial que constava da relação, da planilha, que era a rua José Visotto, certo? Até temos uma moradora aqui da rua, né, na Câmara, né, a Josi, que trabalha aqui com a gente. E eu observei que essa rua não foi concluída e ela se encontra na planilha original. É um L ali, é José Visotto e a Miguel Bruno Ferreira, certo? E então, o meu questionamento foi em relação a este contrato por conta dessa rua. Então, eu imaginei que o contrato ainda não tivesse sido encerrado, que a empresa ainda estivesse trabalhando. Mas, hoje, eu conversando até com a vereadora Patrícia, eu pedi para que ela entrasse em contato com seu irmão, né, que é proprietário da empresa, né, que foi vencedora do certame licitatório aqui, e ele nos informou, então, que a prefeitura excluiu, agora, no ano de 2017, essas duas ruas, alegando que teria que mudar postes de lugar para fazer esse asfaltamento e que teria que entrar numa área particular para alargar a rua. Ora, isso já era de conhecimento da administração municipal, pelo menos da antiga administração municipal, tanto é que alterar postes e entrar em área particular aconteceu na rua Lagoas, aconteceu na Melquíades Neri, diversos postes tiveram de ser removidos, isso aconteceu em vários locais. Em relação a entrar em área particular, tanto na rua Lagoas ali quanto na Melquíades Neri, na Lagoas, por exemplo, o proprietário da Massas Paulista ali, da chácara das Massas Paulistas, o pessoal da família Zancopé, eles doaram, o Gamba ali depois doou, ali também próximo ao residencial do Bosque, o Gustavo Baracá doou. E detalhe, nessa rua, José Visotto, o ex-prefeito já havia conversado com a proprietária para que ela fizesse a doação da área. E ela havia se comprometido a fazer a doação, disse que para ela valia muito a pena. Então, eu, honestamente, eu não estou vendo por qual razão a administração municipal simplesmente excluiu o asfalto de uma rua que já estava no planejamento, né, simplesmente por conta de alterar um poste de lugar. Ali deve ter dois ou três postes, eu não sei exatamente, mas com certeza são poucos postes. A área ali, a área, até o nome da proprietária, Dona Ana, ela já havia se comprometido a doar, disse que ela tem interesse que o asfalto seja feito ali, obviamente, então ela doaria um pedaço do seu terreno. Então eu realmente não entendi o motivo de ter sido feito um aditamento para excluir esse L dessa rua, né? Então, José Visotto e Miguel Bruno Ferreira. O meu requerimento não trata especificamente dessas duas ruas, o requerimento simplesmente questiona se o contrato já foi finalizado, e pelo que eu fiquei sabendo, sim, o contrato já foi finalizado com esse aditamento que excluiu essas duas ruas. Então, honestamente, eu achei que foi, a princípio, até que me provem o contrário, um pouco de falta de empenho, porque não havia absolutamente nada de impeditivo para que esse asfalto fosse ali realizado. Então, eu vou aguardar aí a resposta do prefeito, mas, honestamente, ficou até uma situação ruim, porque os moradores ali estavam esperando por isso, sabiam que isso estava na planilha, que isso estava já contratado, e não haveria motivo para essa retirada. Então, eu aguardo aí a resposta do prefeito, até para poder informar aos moradores. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 591/2017 da vereadora Patrícia Morato Maranhão, solicitando ao prefeito informações sobre o condomínio Jardim Aeroporto.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores,
público presente. O requerimento da vereadora, acredito até que ambos os requerimentos têm mais ou menos o mesmo teor, então eu vou tratá-los aqui de forma conjunta. Mas, até para que quem está nos acompanhando possa entender, a vereadora está questionando o fato de haver maquinários da prefeitura trabalhando no loteamento particular ali do Jardim Aeroporto, na saída para a obra de Carvalho, e levando terra para a obra do Jardim Paineiras, da passagem do Jardim Frei Aurélio para o Jardim Paulista, certo? Em relação a algum tipo de trabalho que esteja sendo prestado no Jardim Aeroporto, eu realmente não tenho conhecimento, mas o que eu tenho conhecimento, que tem tudo a ver com o requerimento da Patrícia, e que é importante que se diga, é que na obra da passagem do Frei Aurélio para o Jardim Paulista, realmente há necessidade de se fazer um aterro. E esse aterro não consta da planilha, tá? Da planilha da licitação. Então, isso realmente ficou a cargo da prefeitura. Por quê? Porque é muito mais barato a prefeitura levar essa terra do que você licitar para que uma empresa leve. Então, isso foi uma opção da administração passada quando realizou a licitação. Tá? Então, realmente, eu sei que houve questionamentos, fiquei sabendo hoje... Ah, tá. Fiquei sabendo hoje até que houve até denúncia no Ministério Público em relação a isso, né? Comentaram comigo, mas realmente o fato da prefeitura estar levando terra para fazer esse aterro, isso é totalmente legal, porque não consta da planilha, da licitação. E o motivo, repito, foi uma opção da administração, porque é muito mais barato a prefeitura levar essa terra do que você licitar lá, sei lá quantos caminhões vão ser. E até uma dificuldade até de dimensionar exatamente a quantidade de caminhões. Então, depois isso poderia incorrer em aditamento a gente sabe que é problema. Então, essa foi uma opção da administração anterior em não colocar essa questão do aterro na planilha da licitação. Certo? Então,
vereador, você permite uma parte que você tocou na questão do parque linear? Tem uma placa lá, até que te mostrei, até te mostrei aqui, porque tem uns números aqui, mas eu não sei se essa placa teria que ter o valor e o custo da obra, não sei se essa, porque geralmente quando se coloca uma placa de alguns recursos, ele tem que ter o valor, né, da obra que vai ser feita. E aqui eu vi, e até eu passei por perto, até tirei uma foto sexta-feira à noite, por lá que eu estava passando, e eu observei aqui que tem alguns códigos aqui, e autorização, número do processo, data da emissão, e não tem o valor. Né?
Mas essa placa não é a placa da empresa, né? A empresa agora, então, quando ela iniciar a obra, ela deve vir com a placa dela, certo? A placa da licitação é uma obrigação da empresa.
E o que significa essa placa, se permite uma parte, só para... Porque tem alguns números aqui que não dá nem para a população entender.
Entendi
aqui.
Eu não sei, deve ser o número do contrato e tal, mas quando a empresa iniciar a obra, ela certamente, ela por lei, ela é obrigada a colocar todas as informações que o vereador colocou, certo? E a planilha também, aliás, eu até... Lógico, a gente não pode mexer no requerimento agora, mas eu acho que até para sanar qualquer dúvida, seria até apropriado que se pedisse a planilha. A planilha da obra, aí você vai ver lá que a quantidade que tem de aterro lá não é a quantidade que terá que ser realizada ali. Então eu repito, em relação ao Jardim Aeroporto, eu imagino aqui que a prefeitura esteja retirando o bota fora do loteamento para levar para lá. Então, resolvendo dois problemas de uma só vez, porque o loteamento precisava tirar a terra e a obra aqui precisava de terra. Então, eu acho que provavelmente foi isso que aconteceu. Agora, se há algum outro tipo de serviço sendo realizado no Jardim Aeroporto, eu desconheço, mas acredito que se for isso, está tudo dentro da normalidade. Então, apenas ocupei a tribuna aqui para colocar esse posicionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, a vereadora Patrícia pede a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet.
Eu gostaria de dizer que eu fui procurada, ele até está nos acompanhando, verifiquei agora, pela internet online, o senhor Valdeir Lucas. E ele relatou o seguinte, Paulo André, como você aqui mencionou, então eu acabei ficando até nessa dúvida agora, você falou sobre o aterro. Então, o aterro ali do Frei Aurélia, do parque, né, linear, ele consta na planilha, mas você então acha que não é o valor total suficiente? Porque ele ficou com essa dúvida.
É uma parte.
Sim.
Eu não vi a planilha, tá, vereadora? Eu não vi a planilha. As informações que eu tenho são justamente com o ex-prefeito, que também não é engenheiro, né? Mas não foi ele que fez o projeto, obviamente. Mas ele me colocou essa situação de que, na ocasião, eles optaram por não colocar todo o aterro necessário na planilha por conta de economia, que seria mais barato que a prefeitura fizesse. Talvez uma parte do aterro esteja na planilha, até porque havia um convênio com o governo do estado, e para chegar no valor, né, de repente, era R$1 milhão que tinha do governo do estado, e de repente o engenheiro foi com o valor do aterro apenas até o limite, né? Então eu acredito que seja alguma coisa desse tipo, mas estou falando meio por cima, porque para ter a resposta técnica mesmo, precisaria questionar o engenheiro que realizou o trabalho das planilhas.
Bem, eu ainda gostaria de dizer, nós temos aqui vereadores que têm um contato, né, maior com a municipalidade, e acredito que eles terão ainda hoje mais informações para esclarecer esse munícipe. Mas que os requerimentos são correlatos, um ligado ao outro, afinal de contas, é a terra que está sendo retirada ali do residencial, na saída de Álvaro, que é chamado aeroporto, né, Jardim Aeroporto, e essa terra, então, está sendo levada lá para o Parque Linear. É essa a dúvida do munícipe. Então, acho que é importante nós trazermos o esclarecimento. Esse mesmo munícipe, ele até me adiantou que foi conversar com o Marcelo da licitação, acredito até que ele deve ter participado do certame. Né? Então, por isso que ele tem essa dúvida e gostaria de ter a certeza. E eu acho isso importante porque depois até ele me questionou isso no último dia 9 de junho. Eu acho até que eu mencionei isso no requerimento. E eu acabei me esquecendo, depois ele questionou novamente, né, se eu iria ou não fazer o requerimento. E nesse intervalo de tempo, outras pessoas, até funcionários da autarquia do SAI, também me perguntaram, que acho que estavam tirando terra de lá e levando para algum lugar que também precisa, algum lugar que o SAI está fazendo alguma obra de necessidade. Então eu falei, ó, já tem um requerimento que eu vou estar fazendo, a pedido de outro munícipe, e eu acho importante que nós vamos esclarecer não só esse, mas outros, né, que também ficaram com a dúvida. Importante que, se for só isso, né, então não há nenhuma ilicitude, é isso que importa. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres colegas edis, público que comparece aqui ao plenário, pessoal da internet, o vereador que me antecedeu, ele foi muito feliz aí na colocação dele, realmente foi, é isso que está acontecendo. Primeiro, lá o Parque Linear do Tibiriçá, esse é o nome oficial, ele teve aberto a licitação ano passado e não consta da licitação o aterro, não consta, foi um, como disse, foi uma opção, tem que ser respeitada. E hoje eu adianto que, se constasse da licitação, hoje estaria orçado em cerca de R$420 mil para fazer esse aterro, esse material.
Uma parte, vereador.
Por favor.
O vereador tem informações da quantidade de caminhões?
Olha, eu tenho, e são muitos. Agora, precisamente, eu vou ficar devendo. Só que são, olha, é muito caminhão.
Uma parte. Eu acho que é 700 caminhão.
Isso, né? Mas vamos, vamos, como diria um amigo meu, vamos começar pelo começo. É o seguinte, teve a licitação por opção, da administração passada, não foi feito, não foi incluído o aterro. Tá. Este ano, com as obras, a obra está orçada, se eu não me engano, em 1 milhão e 78 mil, alguma coisa assim. E só que não...
Hã? Não, a parte. Claro. Acho que são duas empresas, né? A obra total acho que é por volta de 1 milhão e 300.
Sim, sim. Tá? Só que vai incluir outros detalhes aí, né? E eu estive, né? Eu achei pertinente essa colocação. E eu estive hoje tanto lá nas obras do Parque Tibiriçá, inclusive, uma coisa que eu percebi é o seguinte, mesmo estando tudo interditado, lá tem gente que insiste em querer passar lá de carro. E teve uma pessoa que olhou para um lado, olhou para o outro, acelerou a moto e foi com tudo, né? Mesmo tendo as placas de trânsito impedido, né? Mas isso aí é outra história. Então eu tive lá e fui levei uma pessoa entendida no assunto, colega meu de longa data que está passando férias aqui em Garça, e eu pedi algumas explicações para ele. E ele falou que está tudo dentro do que ele entende, né, tecnicamente falando, realmente precisa do aterro ali dos dois lados para que a passe ali a estrada, né? A pessoa que estava lá trabalhando não soube precisar a largura da estrada, porque me parece que tem dois tamanhos padrões, um deles é de 9 metros e outro, posso estar enganado, mas parece que é 7, a pessoa não soube especificar. E realmente estão chegando vários caminhões de terra lá com os caminhões esse material, essa terra sendo transportada pelos caminhões da prefeitura. E aconteceu o seguinte, foi uma incrível coincidência. Isso porque eu falei aqui que não acredito em coincidência, mas tem hora que a gente fica pensando, né? A prefeitura chegou a hora do aterro. Chegou a hora do aterro. Só que, ao mesmo tempo, o loteamento lá, a empresa do Jardim Aeroporto, está começando a literalmente rasgar o chão lá para fazer as ruas. E o nível... E vai ter que tirar muito mais. Quem tiver a possibilidade de ir lá no loteamento, o nível para se construir as casas está muito alto em relação às ruas. E vai ter que tirar muito mais, mas muito mais. A máquina que está lá não é da prefeitura, né? Inclusive eu estive lá hoje, é uma máquina da marca Hyundai. Eu só acabei não perguntando de que empresa que é. Não é da prefeitura, porque a prefeitura não tem uma máquina daquela. Só que os caminhões, sim, são os da prefeitura. Então foi feito um acordo, porque o pessoal precisava literalmente descartar aquela terra lá. Onde vai? Então eles começaram a rasgar, né, entre aspas, aí, as ruas, e entrar em contato com a prefeitura, para a prefeitura informar se tinha alguma possibilidade da prefeitura dar uma destinação a essa terra. Ué, são 400 mil do aterro lá, que não foi licitado. Vamos aproveitar. E é isso que está acontecendo. Tá? Eu julgo pertinente a pergunta, até porque o papel de todo vereador, realmente, quando questionado por um munícipe, tem que se posicionar, tem que ir atrás da informação. E eu fui atrás dessa informação, porque conheci lá hoje as obras em si, andei por lá, até descobri o que significa a palavra gabião, que é o que está sendo finalizado lá na obra. Eu não sabia, né? E depois eu fui lá fiz o caminho inverso. Depois eu fui lá no Jardim Aeroporto, vamos chamá-lo dessa forma, né? E para perceber o que está acontecendo, tem uma máquina de uma empresa particular, a empresa que foi contratada pelo loteamento, que, atendendo a pedido do pessoal do loteamento, está cedendo essa terra para a prefeitura fazer esse aterro lá no Parque Linear Jardim Tibiriçá.
Uma parte, vereador.
Claro.
Só lembrando que, como disse, acho que se não me engano, o vereador Paulo André, teve uma denúncia no Ministério Público a respeito dessa situação. É até bom que isso aconteça, porque o Ministério Público é um órgão tão ocupado e tão sério, né, se apropriando desse tipo de denúncia, é até bom, porque o Ministério Público vai começar a olhar com outros olhos essas denúncias que estão chegando até ele. Antes da pessoa se informar, né, buscar informação, ela faz a denúncia, né? E tinha que ser o contrário, né? Buscar a informação e depois fazer a denúncia. Então, é um órgão que acredito muito, que é o Ministério Público, e tenho certeza que a partir dessas denúncias, já é a terceira ou quarta esse ano que acaba nem sendo acatada, então a gente está tendo aí uma resposta do próprio órgão aí.
Só continuando aqui e destacando a economia da prefeitura com relação a isso, tá? Seriam mais de 400 mil reais.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
180 custa um caminhão de terra, aliás, tive que comprar esses dias. Tá? Só para, se for 700, faz a conta aí.
É verdade. Só que devido ao volume, né, por isso que deve ter ficado em 400 mil ou um pouquinho mais. Então essa é a situação. Eu corroboro com as palavras ditas pelo companheiro Rafael Frabetti, né? A pessoa tem direito, né, de procurar, né, se acha que tem alguma coisa errada, né? Pessoa tem direito.
Uma,
né,
parte, Pedro.
Pois não.
Isso daí faz parte. Na administração passada eram umas 3 por semana. Fica tranquilo, é normal.
Então, a pessoa tem direito, né? Então a gente não vai ficar cerceando o direito de ninguém. Mas foi uma explicação bem simples, até dita pelo vereador que me antecedeu, e tenho certeza que ficou muito bem esclarecido. E que sorte, né, que apareceram esses caminhões. E quem tiver oportunidade, dá uma passadinha lá no Jardim Aeroporto, vê o que está sendo feito, né? E posteriormente lá no Parque Linear do Jardim Tibiriçá. Tá bom? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 592/2017 da vereadora Patrícia Murato Maragão, solicitando ao prefeito que informe quais e por qual motivo a prefeitura vem realizando serviço no Parque do Tibiriçá.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 593/2017, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao diretor superintendente do SAAE para que informe a possibilidade e a previsão para que seja providenciado o reparo da pavimentação asfáltica da rua Getúlio Vargas, decorrente dos serviços ali realizados pelo SAAE.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, colegas vereadores, quem nos assiste. Fui procurado a semana passada pelo munícipe Gustavo Gaia, advogado, nosso colega, e fazendo esse questionamento. Então, como eu semana passada fiz o questionamento, fui até o local, inclusive com o secretário, venho responder para que o senhor possa responder para os munícipes que te procuraram. Foi rasgado ali de fora a fora Getúlio Vargas. Tem hoje lá, o perigo é que tem um degrau da pista para o asfalto, de onde está quebrado. É perigoso para a moto, inclusive, né? E devido à urgência, fui até a secretaria e em contato com o Rui, ele já falou que já foi providenciado a licitação para compra do material e dentro de 15 dias, mais tardar 20 dias, estão começando o reparo no rasgo desse asfalto. Então, a resposta fica aqui para o vereador também passar para os seus munícipes. Muito obrigado.
Obrigado.
consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 594/2017 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de transformar o campo de futebol atrás da EMF Orânia Avelino de Souza em uma área mista, podendo ser anexada à área da escola para também de uso da comunidade aos finais de semana.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores e, né, companheiros da internet. Esse requerimento é em relação àquele campo de futebol que tem ali atrás da Escola Orânia Avelino de Souza e do postinho de saúde do Jardim Paineiras Eucalipto. A Escola Orânia Avelino de Souza atende aproximadamente 300 crianças em período integral. E as crianças têm, sim, ali na escola, aulas lúdicas, têm várias aulas fora da sala de aula. Porém, período integral sempre pesa para a criança ficar muito tempo ali dentro da sala e tudo mais. E a sala contém, e a escola contém uma quadra. Só que essa quadra é insuficiente para todas as turmas quando necessita de alguma matéria para fora, algum esporte. E acho que faz uns 2 anos entrei em contato com a ex-secretária de Educação, Sandra Pimarino, e à frente da Associação de Bairro do Jardim Paineiras, a gente conseguiu ali juntar uns moradores e solicitamos juntos para que fosse construído um parque infantil. E esse parque não tinha nem espaço para ser construído, teve que ser feito um muro de arrimo na frente da secretaria, colocar a terra ali e fazer um parquinho de diversão na frente da escola. A escola ela não tem espaço físico para as crianças brincarem, correrem. Então, eu tive um desejo já faz um bom tempo do quê? Aquele campo de futebol que tem ali atrás da Escola Orani, ele é muito utilizado aos finais de semana. Eu, por exemplo, jogo futebol ali todos os domingos de manhã. Eu sei que também é utilizada no domingo à tarde e também no sábado à tarde. E seria injusto que fosse retirado esse único campo que tem ali em bom estado de conservação da comunidade. Então, o requerimento se trata do quê? Que o senhor prefeito estude a possibilidade de anexar esse campo de futebol à área da Escola Orânia Avelino de Souza e, durante a semana, fecharia o portão ali e a escola utilizaria para as atividades das crianças, para melhor atender as crianças ali que estudam em período integral. E aos finais de semana, ou o caseiro ou um vizinho ali poderia abrir o portão da comunidade e esse campo continuaria sendo utilizado normalmente pela comunidade como vem utilizado. O ano passado, solicitei através da Associação de Bairro do Jardim Paineiros, teve o aval da ex-secretária de Educação, Sandra Pimarino, porém o projeto ficou parado no planejamento e ficou, e esse projeto infelizmente caiu no esquecimento. Então peço que a secretária de Educação, o senhor prefeito municipal, pense na possibilidade, pois as crianças ali, são 300 crianças ali que ficam ali o dia todo, seria, como que eu vou dizer, um bom passo para essas crianças, para melhor atendê-las ali e elas poderem utilizar esse espaço ainda mais para a escola, para ter um bom aprendizado e para não ficar tão estressada dentro da sala de aula ali, das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 595/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de efetuar a manutenção de urgência na quadra da Escola Manuel Joaquim Fernandes.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente, vereadores, pessoas da internet. A Patrícia, vereadora Patrícia Marangão, já havia enviado esse requerimento há um tempo atrás, e eu tomei liberdade por conta que alguns pais me procuraram para estar intermediando ali a situação da quadra da escola Manuel, que se encontra numa situação um pouco delicada, pois as calhas quebraram dos lados e a água infiltrou muito ali, e infelizmente o muro está numa situação delicada. Tá bem feio, na verdade, ali. Acho que quem visitou a escola viu como estava. E sabendo da dificuldade, até que eu estive presente lá com o pai e com a diretora da escola, e eles comentaram que haveria uma festa ali no final de semana, agora não sei se houve ou se será no próximo. Então, eu entrei em contato com a secretária de Educação, Roseli, que me atendeu muito bem, e conversamos um bom tempo em relação à escola. Ela colocou dos projetos que a escola irá receber e do aval dela para fazer a manutenção. E entramos em contato com o Rui. Estive presente lá com o Rui, o secretário de obras. Ele já, na mesma hora, já deixou bem claro que entraria em contato com as empresas que fariam ali a manutenção de emergência na calha, para que não mais ali entrasse a quantidade muito grande de água na quadra, que é o que tem destruído ali. Andamos pela escola toda, vários probleminhas que serão resolvidos. O Rui se comprometeu a estar o quanto antes fazendo a manutenção ali. Até mesmo se comprometeu a estar entrando em contato com o secretário do meio ambiente para estar erradicando uma árvore muito grande, de porte muito grande, que tem entupido a calha e é o que faz quebrar, né? Então, eu gostaria de agradecer tanto à secretária de Educação, Roseli, como ao secretário de Obras, Rui, pelo atendimento que me deu o dia que eu procurei, e fico feliz e no aguardo para que o quanto antes essas manutenções prometidas por eles aquele dia seja executada. Eu vou entrar em contato essa semana com a diretora da escola para ver se essa empresa foi lá fazer a manutenção, mas eu fiquei muito feliz mesmo com o atendimento e com as palavras do nosso secretário de Obras e a secretária de Educação. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulto o secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 596/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe o que a Secretaria de Assistência Social tem feito para ajudar as famílias que estão com contas de água e energia em atraso ou até mesmo com os serviços suspensos.
Consulto em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham na plateia e internet. Esse requerimento que eu estou encaminhando para a secretária de assistente social é um requerimento um tanto quanto que eu tenho muitas dúvidas. Por exemplo, qual que é o atendimento da Secretaria de Assistência Social de emergência? Pois muitos vereadores aqui, como eu, provavelmente, chegam muitas pessoas à população por conta do desemprego, por conta da grande quantidade de pessoas que têm sofrido com o desemprego na nossa cidade, que têm águas, contas de águas e contas de luz atrasadas. Essa semana passada mesmo teve um senhorzinho de idade que me procurou, e ele tem algumas contas em atraso. E ele já me passou a informação que uma vez a secretária de assistência social o ajudou em caráter de emergência. E eu entrei em contato com a secretária e existe algum trabalho desse sentido, porém não ficou muito claro. Então, a minha dúvida, tem várias perguntas ali no requerimento, é mais uma questão mesmo de informação para mim como vereador, como pessoa, pois realmente hoje em Garça, contas de água e contas de luz, existem uma quantidade grande de atraso por pessoas carentes.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Eu não tenho, assim, procura você, procura eu, acho que procura todo mundo aqui, né, no caso, essa questão de água, né? Inclusive, quando a gente tem algum recurso, até a gente ajuda, né? Que eu acho que quando está nas condições, né? Porque às vezes ele traz conta de luz com R$200 em atraso. Que nem tem um... Só para citar um exemplo, não ocupando muito sua parte, tem um menininho que até tive uma reunião com o vice-prefeito, a filhinha dele tem 7 meses, nasceu com um problema na garganta, ela é bem humilde mesmo, ela fica em aparelho 24 horas, né, com respiração, e veio R$300 de conta de luz para ele pagar. E a assistência social, ela está dando toda assistência, mas dessa questão da conta de luz, você tem que direcionar realmente direto lá para a CPFL. E eles dão, para baixo aí, deu desconto de R$30 para você ter uma ideia, entendeu? Então, quer dizer, eu entendo que é complicado. Na questão,
posso pedir depois uma parte?
Na questão da água, só para salientar, que eu também já fiz alguns pedidos dessa questão, parece que eles dão um parcelamento no SAAI, se alguém tiver o conhecimento, né? Parece que eles não perdoam a dívida, mas eles dão um parcelamento para diminuir a quantidade, tipo, para não ser pago na íntegra o boleto. Enfim, muito obrigado pela parte.
Patrícia.
Eu queria comentar que nesse caso em que o Bacana mencionou da criança, foi de um requerimento que eu fiz dias atrás. Essa criança reside lá na rua Tirso Pimentel 297. E, inclusive, esse mesmo, o valor, a média das contas de energia, vem no montante de R$300. E, em resposta ao requerimento, a Márcia Praxedes disse que a família está inscrita, né, em vários programas. É a maneira, né, que eles podem estar ajudando. Eu não sei se, no caso aí em questão, o vice ou alguma outra pessoa pode ajudar na conta de luz. Mas eles estão sendo atendidos nesses programas, com medicamentos, com outros auxílios. E, infelizmente, é o que eu comentei, né, do aluguel social, eles não se enquadram, né, a resposta veio que eles não se enquadram. Então, a gente sabe que, de fato, com a crise, muita gente vem procurando ainda mais assistência aqui no município.
Me permite Obrigado, uma vereadora. Parte?
Sim.
Vereadora. Pois não, vereadora?
Eu já tive a oportunidade de ir na CPFL para ver o caso de uma família. E realmente é essa questão da renda per capita familiar. E é nesse esquema que tem que entrar. Tem que entrar. Se tiver uma renda per capita que eles acham que tem condição de pagar, não faz nada. Agora, a questão do SAAI, também conheço um que já está, de tanto parcelar a conta, já está mais de R$5.000. O SAAI não cortou, mas fica parcelando, e já está num valor impagável para a família. Impagável. Sem solução.
E o que me deixa triste é a quantidade de pessoas, né? Acho que todo mundo aqui sempre procurado com a mesma situação, muitas pessoas na mesma situação. Essa semana mesmo foi o vereador Bacanas comentou dessa criança, me fez lembrar do caso que a gente aconteceu essa semana. O irmão do meu pai, o Cláudio, tem uma situação financeira difícil, ele é doente, foi cortado do INSS. Eu e o irmão Wagner estivemos lá presentes na casa, eles moram em 2 cômodos, bem pequeno, passam muita dificuldade. E eles têm também o meu priminho, o Fabinho, que vive acamado e toma alimentação por sonda, e também tem a mesma dificuldade com um aparelho ligado à energia, e também estão nessa mesma situação. O irmão Wagner esteve presente, se comoveu com a situação e tudo mais. Fizemos o possível, entramos em contato com a secretária de saúde para que fosse fornecido mais vezes a fraldinha para o Fabinho, como também o atendimento da Márcia Praxedes, que hoje deu um retorno. A situação é um pouco complicada, o irmão Wagner se comprometeu a tá fazendo algum auxílio para a família, eu agradeço ao irmão, né? E não só falando do meu primo, no meu tio, que eu sinto na pele por ser meu parente, mas eu falo de todas essas famílias, né? Tivemos em Garça uma quantidade grande de pessoas que foram cortadas do INSS, e muitas dessas pessoas que foram cortadas são pais de famílias. Vereador, que é uma...
Eu queria uma parte.
Pois não?
Em relação à Pietra, que é a menininha que precisa de um respirador 24 horas, o Rotaract Clube Garça Azul está fazendo uma campanha através de um site para estar auxiliando essa família e estar pagando a conta não só de luz, mas como auxiliando em outras despesas também. Então, só isso.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Só para concluir o que a vereadora Janete disse aí na questão de se enquadrar na renda, mas a questão é que essas empresas privadas, né, que prestam esse serviço para a comunidade, ela só enquadra no caso de miséria extrema mesmo, entendeu? Que é a renda de um salário mínimo para quatro pessoas que sobrevivem disso. Então, eles já fazem isso mesmo para não poder dar esse recurso gratuito, né? Ceder esse trabalho gratuito aí, né? Fornecer energia, desculpa, gratuitamente. Porque se não tiver bom, pelo menos da visão deles, se não constatar que a família está em miséria extrema, eles se enquadrariam no número de... na questão de muita gente, né, nesse caso. Então, acho que essa é a avaliação que a empresa faz, né? Na questão que o vereador disse aqui com relação ao aposentado, eu recebi uma informação, aliás, semana passada, a questão da Previdência, né? Eles estão cortando mesmo, né, e parece que vão cortar muito mais, porque quando foi instaurado o sistema de Previdência no Brasil, era 40 trabalhadores para um aposentado. Hoje é 1,5 para cada aposentado que é descontado, né, os recursos da Previdência. Então, parece, né, que o que falam é verdade mesmo. A Previdência se encontra numa situação extrema e provavelmente os que aposentar hoje poderão no futuro, né, não sei se é próximo ou distante, não ter nem aposentadoria. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. O maior motivo para que eu entrasse com esse requerimento foi que em uma das visitas que eu fiz num bairro um pouco carente da nossa cidade, a pessoa até, na sua inocência, me mostrou um gato que ela fez da água ali na rede do SAAI. Eu fiquei até numa situação complicada. E ela me perguntou, se eu não faço isso, meus filhos não tomam água. Então, peço que a secretária de assistência social responda com carinho, com todas as informações possíveis, o meu requerimento, para que a gente não precise ficar fazendo as mesmas perguntas sempre. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 597/2017 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que envie a relação mês a mês, destacando o gasto com manutenção predial discriminado por escola.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 598/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma passarela com cobertura ligando as salas de aula à quadra EMF Manuel Joaquim Fernandes, pois nos dias de chuva as crianças ficam impedidas de ir até a quadra ou, se vão, acabam se molhando.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, plateia que nos acompanha pela internet e público presente. Esse requerimento que eu estou encaminhando, solicitando uma cobertura na Escola Manuel, é devido que a escola, ela tem um porte pequeno e a sala só tem um corredorzinho. E dia de chuva, essas crianças, elas se molham para entrar e elas se molham para sair. Quando a quadra estava em boa situação, elas corriam e entravam na quadrinha da escola. Porém, agora a quadra também está com com um problema que foi motivo do requerimento anterior, e essas crianças não têm onde ficar em tempo de chuva. É, na visita que eu fiz lá com o secretário Rui, ele também se comprometeu a estar levando para o senhor prefeito a possibilidade de estar fazendo uma cobertura ali de metálica, um custo um pouco menor. É, fico feliz se for realmente atendido, porque as crianças ali precisam de dia de chuva. Eu convido aos vereadores que estão presentes aqui a fazer uma visita na escola Manuel Joaquim Fernandes num dia de chuva. As crianças, elas não têm para onde correr, e a gente sabe que criança é difícil. Agora você imagina 300 crianças ali correndo naqueles corredores em tempo de chuva. Todas elas saem na chuva, elas molham os seus materiais. É, o ônibus escolar para na rua, elas têm que andar coisa de 20 metros na chuva para poder entrar no ônibus. Então a situação é um pouco difícil ali para a escola. Não é recente esse problema da escola, desde a sua inauguração, nunca teve cobertura, né? E fique bem claro também que foi realizada uma obra na escola de aumento de uma sala de aula. E essa sala de aula, ela foi feita externa. Ela é atrás da escola. Então, quando chove, a sala não pode ser usada, porque as crianças não têm como chegar lá na sala. Então gostaria que o senhor prefeito atendesse os pedidos do secretário Rui, que foi bem, bem generoso na sua visita. Parabenizo mais uma vez que se demonstrou com uma boa vontade para resolver o problema das nossas crianças. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por que, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos?
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 599/2017 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade e o estado das máquinas de lavar roupa nas escolas e creches do município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento número 600/2017, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre o recolhimento do ISSQN por parte de cartórios da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Ocupo novamente aqui a tribuna. São dois requerimentos meus. E ambos eu vou começar da mesma forma. Não há fantasma para ser procurado. Deixar bem claro isso. Esse primeiro requerimento diz respeito à informação passada em sessão anterior, de que a cidade, né, a prefeitura, estaria num espaço de tempo aí, curto, recebendo um valor referente ainda ao imposto sobre serviços de qualquer natureza cobrado dos cartórios da cidade. Eu só fiz a indagação o seguinte: se todos foram cobrados, porque na época, quando eu indaguei o vereador que ocupou a tribuna, eu fiquei em dúvida, apesar da resposta dele. Então, não há nenhum fantasma, só estou querendo saber se todos os cartórios estão ok, estão na mesma situação desse, e todos os valores que devem ser revertidos ao executivo, eles vêm numa ótima hora, ainda mais pela situação financeira, né, que o país inteiro, né, atravessa, e que somos nós, né, do povo, que mais sentimos isso daí. Então, só só gostaria de deixar claro que não há fantasma nenhum para ser procurado, é só essa dúvida com relação aos cartórios, tá bom? Só isso, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, o vereador Rafael pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, secretários, colegas vereadores, plateia que nos assiste virtualmente e presencialmente. Ocupo a tribuna para elucidar um fato colocado de forma incorreta na 19ª sessão, da 19ª sessão pelo vereador Paulo André Faneco, inclusive o qual foi tema de capa do jornal, onde dizia: STJ dá ganho de causa em ação e Garça vai receber 700 mil de cartório. Primeiramente, acredito que o vereador confundiu ou então juntou dois processos e se equivocou. Fiquei interessado no assunto e, como é ser disso e todo mundo sabe disso, qualquer processo dessa natureza, só colocar as partes no sistema e a gente consegue ter acesso ao processo no teor, em todo o seu teor. Não, STJ não deu ganho de causa ao município em relação aos 700 mil. O que aconteceu foi, em 2009, o cartório entrou com uma ação declaratória, aonde pedia informações, vejam bem, só para que fique claro, estou aqui falando da parte jurídica, não vou citar sobre cartório ou nada mais, tá? Em 2009, o cartório citado entrou com uma ação declaratória, onde essa ação perguntava, para ser bem simples, qual a forma de imposto que eu tenho que pagar? Não vou tratar se antes pagava, não pagava, deixava de pagar ou não, porque isso aí, se devia, vai ter que pagar de algum jeito. Aliás, acho que prescreveu, juridicamente dizendo, prescreveu. Nessa ação declaratória, utilizou-se do juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, que é o TJ, foi até o STJ, e no STJ ficou definido que sim, que teria que ser, então, o variável, como a prefeitura exigia na época. Essa ação findou-se no STJ em 2016. Então, o que supostamente teria terminado seria a ação de declaratória. Após a decisão do STJ, o executivo da data, então, o senhor prefeito Faneco, ingressou com uma ação em outubro de 2016, exigindo e cobrando a diferença do variável para o fixo em uma ação de execução fiscal. Essa ação de execução fiscal foi proposta em 2016. Está agora em fase de embargos, primeira instância. Aliás, o juízo de primeira instância, recentemente, não sei se é da informação do vereador, suspendeu essa ação porque o advogado do cartório ainda recorreu, como o vereador disse que não existia mais recurso, existia sim, um recurso no STF, chamado recurso extraordinário. O cartório, então, impetrou o recurso extraordinário, embargou a decisão de primeira instância, falando que, excelência, aguarde, por favor, o julgamento do STF para que depois possamos discutir a dívida. Gente, como eu vou usar as palavras que o vereador usou em tribuna. Isso é para vocês verem a responsabilidade que nós, como vereadores, temos o que falamos aqui em tribuna. Não existe nenhuma condenação de 700 mil, vereador. Nenhuma. Essa ação ainda, a justiça tem uma frase que todo mundo sabe, que tarda, mas não falha. Realmente, eu, como operador de direito, falo, ela tarda, mas não falha. Essa ação tem, no mínimo, na minha opinião, mais 4 anos. No mínimo. Porque ainda tem TJ, STJ, inclusive, na minha opinião, matéria de STF. Então, vários, não foram um nem dois, vários munícipes me perguntaram: Rafael, e aqueles 700 mil? E aí, quando que vai estar no caixa da prefeitura? Por causa de uma informação que foi passada de forma totalmente equivocada, e para piorar, saiu na capa do jornal. Ou seja, a informação tornou muito mais corpo, ela tomou mais corpo por essa situação. Estou aqui esclarecendo que a ação a qual a prefeitura de 2016 cobrou 700 mil reais do citado cartório não está nem perto de terminar. Nem perto de terminar. Que fique claro para quem nos assiste que esses 700 mil não entrarão na conta da prefeitura tão já. Em relação aos bens indicados, é porque para se discutir esse tipo de matéria, é obrigatório que você indique o bem para depois discuti-la. Indique um bem que garanta o juízo e a dívida, aí você discute a matéria. Por isso que o bem foi penhorado. Oferecido uma residência, não foi aceita, depois trocou em parte de dinheiro e mais uma residência. Hoje nós temos uma parte em dinheiro, mais uma residência. É importante essa informação. Acho importante tanto quanto a informação que foi errada, por isso eu acredito que tem que ser esclarecido também no veículo de comunicação. Para que os munícipes não tenham uma ideia equivocada do que se procede. Eu tenho hoje em mãos o acórdão do STJ, em seu teor total, onde não trata, inclusive, de matéria retroativa. Fala do que ficou definido, paga variável. Então, a discussão do retroativo é uma discussão jurídica realmente, que vai ser discutida agora. Porém, tem bastante desses 700 mil, já alerto vocês, que está prescrito. Está prescrito.
Vossa Excelência concede uma parte?
Concedo.
Então, nessa explicação jurídica que Vossa Excelência está passando, significa que, sendo otimista, como Vossa Excelência disse, 4 anos... esse valor de 700 mil não vai ser 700 mil?
Eu posso te garantir que não. Se os juros alcançarem tal quantia, podemos chegar a um valor próximo. Mas se nós temos hoje 700 mil, daqui 4 anos, todo mundo sabe, com juros de correção monetária, esses 700 mil se tornaria quase 1 milhão. Certo? Não vamos aproximar desse valor. Pelo cálculo, o processo, para quem quiser, é aberto, tá? Só entrar no Google, pegar o número do processo, entrar no site do tribunal, você tem todo o processo, o acesso livre. Nas minhas contas aqui, em torno de 200 mil, 200 e poucos mil já estão prescritos. Nas minhas contas. O que é importante dessa informação que estou passando? Para se fazer um comunicado nessa tribuna com responsabilidade, vereador, tem que se apurar melhor os fatos. Neste caso que nós estamos tratando, inclusive, acredito que, tomara que não seja o caso, mas que a parte prejudicada, porque a impressão que me dá é que alguém deixou de pagar para alguém e foi condenado agora a pagar esses 700 mil reais conforme a própria reportagem e as palavras utilizadas nessa tribuna. E isso não é verdade. O que existiu o acórdão dos relatores foi em questão do tipo de cobrança, variável ou fixa. Isso ainda não acabou. Você imagina o que entrará em 2016. O embargo está suspenso pelo simples motivo de que ainda existe um prazo recursal em STF, o qual foi colocado. Então, importante para quem está nos assistindo, saber que não, esses 700 mil reais não vão entrar nos cofres públicos tão já. E se entrarem, na minha opinião, não será esse valor. Temos a obrigação de passar essas informações, até porque tive o conhecimento do fato, pessoalmente, fui eu mesmo buscar as informações e fiquei lá meio período estudando esse processo. Então, não existiu condenação de 700 mil. O que existiu foi uma decisão do STJ comunicando que era imposto variável. E depois disso, em outubro de 2016, logo após a eleição, existiu, aí sim a Prefeitura entrou com uma ação de execução fiscal para cobrar os retroativos.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede a palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu agradeço até a explicação do vereador aqui. Eu informo que eu vou buscar as informações e se eu tiver falado alguma besteira aqui, eu serei o primeiro a me retratar, sem dúvida alguma. As informações que eu tenho foram conseguidas junto à própria Procuradoria da Prefeitura, no final de 2016, certo? Posteriormente, agora também, conversando com outras pessoas, tipo, outras pessoas que participaram da ação, que conhecem a ação, e essa foi a informação que eu tive. Mas eu tenho humildade suficiente, se eu estiver errado, eu não sei, porque por enquanto eu tenho apenas um posicionamento diferente aqui, tá? Que até me surpreendeu, porque não é bem da forma como nada do que foi me passado, tá? Eu digo isso com toda tranquilidade, mas digo que se eu estiver enganado, semana que vem eu venho na tribuna novamente com todas as informações e me retrato, claramente. O vereador até colocou que se a outra parte quiser, de repente, né, pode fazer o que quiser, não há nenhum problema. Não tenho nenhum problema, sempre respondi pelo que eu falo e eu continuo respondendo. E aliás, eu espero muito que se não perder, que perca, porque foi um absurdo o que aconteceu nesse caso. Um absurdo muito grande, porque a história é a seguinte, então, já que o vereador contou, eu vou ter que contar também da forma como eu entendo, né? Da forma como eu entendo desde o início esse processo. Em 2004, esse cartório apresentou uma ação pedindo o cancelamento do pagamento de ISS. Ele argumentava o quê? Que cartório era uma concessão pública e que não deveria estar sujeito ao pagamento do ISS. Tudo bem. Chegou em 2009, eu não sei a data exata, mas acho que por aí, 2009, 2010, na administração do ex-prefeito Cornélio, essa ação foi julgada improcedente. Então foi dito o seguinte: olha, você, cartório, tem que pagar ISS sim. E existia já uma decisão do STJ que agora... O vereador Rafael disse que não, mas era o que eu imaginava que existisse. Eu preciso agora voltar a verificar, tá? Mas é o que eu sei lá desde 2013. E para mim o que o vereador falou agora foi uma novidade, mas eu vou verificar e se eu tiver errado eu volto aqui. Mas em 2009, então, o cartório foi dito o seguinte, que os cartórios têm sim que recolher o ISS. Certo? A legislação municipal falava em cobrança variável de 5%, certo? Naquela ocasião, então, o cartório novamente tentou uma nova ação para ficar isento do pagamento do ISS. Mas não teve sucesso e então a administração municipal da época apresentou um projeto de lei na Câmara, alterando a cobrança, que era de 5%, para uma cobrança fixa, de algo em torno de 10 a 11 mil reais por ano. Então você imagina, 5% do que um cartório tem de receita, você mudar para 10 a 11 mil reais no ano. Caiu absurdamente o valor que os cartórios deviam. Então, o que os cartórios fizeram? E aí não foi só esse cartório, teve um outro cartório que também fez isso. Recolheu retroativo esse valor e ficou quites com o poder público. Pagou os 5%. Em 2013, Aliás, um dos cartórios, até em 2012, teve ação suspensa, porque pagou e tudo bem. O outro cartório, que foi esse em questão, a ação foi finalizada em 2013. E o cartório venceu. Só que então houve um recurso por parte da prefeitura, alegando que não, que aquela cobrança deveria ser no sistema variável. Então, na primeira instância, o cartório venceu essa ação. Por quê? Ele disse o seguinte: eu paguei aquilo que me foi cobrado. Se a administração municipal encaminhou um projeto de lei para a Câmara, alterando de valor fixo, não, de valor variável para valor fixo, e eu paguei o fixo, eu estou quites com o município. Esse foi o argumento do cartório. E esse argumento do cartório venceu em primeira instância, venceu em segunda instância, e no terceiro recurso, que foi para o STJ, então, que houve essa reversão, que eu coloco agora, que na minha opinião seria a decisão final de que o cartório deveria, então, pagar esse valor retroativo nos 5%, tá? E o entendimento do vereador que me antecedeu aqui, ele disse que não, que simplesmente foi definido que era o valor variável, mas que ele não precisava pagar o retroativo. Ó, desculpa, eu preciso realmente verificar, porque me soa muito estranho isso.
Uma parte, vereador.
Permito.
Só para esclarecer. Na justiça, nesses casos, a ação declaratória é uma ação. E a ação de execução fiscal é outra ação. O que se findou em 2016, em STJ, ainda tem recurso do STF, é uma ação declaratória.
Mas é uma matéria constitucional?
É uma matéria constitucional.
Não, é minha pergunta. O advogado aqui
é uma matéria constitucional.
É uma matéria constitucional.
E mesmo que, como a gente sabe, entendimento é entendimento, né? Eu entendo como matéria constitucional. E o direito de recurso ele tem, tanto que está. O recurso está em fase de STF agora. Veja bem, só para esclarecer. A ação de 2009, a qual o vereador acabou de citar, foi exatamente isso que o senhor falou. Existiu uma discussão, perdeu aqui, perdeu no TJ, reverteu depois no STJ. Em relação a como devo pagar, variável ou fixo?
Não tratava. Então, ficou pacificado.
Pacificado.
Que é variável.
Que é variável. Agora.
Mas peraí, é variável então desde quando, no entendimento do vereador?
Não, veja bem. Independentemente de desde quando é a variável, se começa a valer em 2009 ou não, a ação de execução fiscal é outra ação, que se iniciou após essa decisão do STJ. Então não importa se foi fixo ou variável, veja bem, não importa se foi fixo ou variável, porque a ação interposta pelo Executivo foi em 2016.
Mas vereador, então calma. Olha, se fosse decidido que o pagamento seria no fixo, a ação estaria finalizada. Por quê? Porque no fixo o cartório já pagou. Eu entendo isso. A partir do momento que o STJ definiu que é no variável e não cabe mais recurso em relação a isso, eu entendo que a ação está perdida. O que o vereador pode estar colocando, tudo bem, aí vem a execução. Uma ação de execução, que a prefeitura realmente ingressou em outubro de 2016. Mas eu entendo particularmente que não existe. Bom, eu
uma
entendo
parte
que não há recurso.
Uma parte de 10 segundos.
Não há recurso em relação a isso.
Uma parte de 10 segundos, pois vereador? Não. Só deixando claro, a discussão é a informação que foi passada de forma errada. Que a prefeitura tinha ganho a ação de R$700 mil. Essa ação sequer começou. Essa é a informação que eu venho passar agora na tribuna.
Ah, tudo bem, vereador. Eu vou ter que me informar. Mas, a princípio, no meu entendimento, eu não estou convencido do que o vereador disse. Se eu me convencer, eu venho aqui semana que vem e me retrato. Agora, eu não estou convencido porque foi definido pelo STJ que a cobrança é variável, acabou a questão. No meu entendimento, não há mais recurso quanto a isso. É variável. Se ele pagou no fixo e o que a prefeitura está pleiteando é receber dos 5 anos antes que não prescrevem, né? Dos 5 anos que não prescrevem, se é isso que a prefeitura está pleiteando, eu entendo que a ação está ganha. Eu entendo, tudo bem, mas não tem... Bom,
uma parte, vereador. A ação de 2017 é uma nova ação, não se confunde com a de 2009. Começou agora, então não ganhou ação nenhuma. Ganhou a ação de como se pagaria o imposto. A ação dos 700 mil que o senhor falou em tribuna que tinha ganho, começou agora. Isso que está errado.
Bom, tudo bom, acabou.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, falar desse assunto é um assunto realmente que surgiu no primeiro mandato, quando eu assumi aqui na Câmara, como vereador. Né? Acho que a vereadora Patrícia também era presidente na ocasião. Nesse caso, né? Acho que nós dois, né, que permanece daquela gestão. E esse projeto foi apresentado aqui na Câmara. Realmente, o que eu entendo? O vereador fez um requerimento, o Rafael, né, falando de um fato, mas eu queria entrar na questão como que se lesa, né, o município. Se faz um projeto com renúncia de receita, né, renunciando receita para um órgão particular, né, direcionando uma gestão que é para ser para a coletividade, beneficiando uma só pessoa. Nesse caso, seria o cartório de imóveis. Então, eu estou falando aqui, não a questão do direito, mas a questão de dever. Né? Então, você faz um projeto que se cobrava, só para a população entender, né, cobrava por porcentagem. Né? E daí você faz um projeto, traz para a Câmara Municipal, colocando um fixo. Né? E um fixo no valor irrisório para um cartório, né, de imóveis do município, que ele comercializa todos os imóveis dentro da comarca do município, né, anualmente. Então, se arrecada muito. Então, você, uma gestão, faz um projeto, envia para a Câmara, renunciando receita, né, e provavelmente aí, ó, vai demorar, né, muitos anos ainda para esse dinheiro que o município perdeu, né, que não entrou nos cofres do município, vai ficar aí tramitando, né, durante muitos anos, para a gente poder reverter esse dinheiro de volta para onde nunca deveria ter saído. Então, só para entender como que é uma gestão, né? Como que se faz gestão pública, né? Você fazer projeto com renúncia de receita e a população a cada dia perdendo mais. E sem dizer que se realmente a justiça dá perda nessa questão aí, infelizmente está sendo uma injustiça, né? Porque você tirou uma receita do município e não vai devolver esse recurso de volta para os cofres do município. Então, era isso que eu gostaria de dizer e esclarecer a população, que eu fico até triste, né, e chateado de a gente ver, no caso aí que o vereador Rafael, ele levantou, está com o processo na mão ali, né, embora a prefeitura ganhou, né, nessa questão e realmente não vai receber no momento, que vai ficar protelando e pode até prescrever esse processo. Então, para você ver como que os excessos de recursos, né, no país só atrasam realmente a justiça e muitas vezes ela não é feita. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Requerimento 602/2017 da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito municipal informar a possibilidade de retirar os ônibus que estão estacionados
pela na rua. Pela ordem, Vitória. Presidente.
Pela ordem.
Aqui o nobre.
Eu pulei um, então me perdoe.
601.
601. Tá ok.
Pode voltar no 601, vereador.
Pela ordem, senhor presidente. Então, vou voltar no requerimento 601. Requerimento 601/2017, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre convênios com creches no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Eu ocupo aqui a tribuna para deixar bem claro que é outro requerimento sem fantasma, tá? A questão é o seguinte, em sessão anterior foi comentado sobre a utilização de funcionários da prefeitura para realização de pequenos reparos na creche Maria Leonor. E lá na creche Andréa Marangão não pôde ser feito porque é de propriedade particular. Eu vou deixar bem claro aqui o seguinte. Primeiro, eu acho que essa ajuda deveria até ser maior do que é. Vou começar falando desse jeito. Porque, para não ficar parecendo que a gente está questionando, não. Eu acho, por exemplo, que esse trabalho belo, esse trabalho maravilhoso que é feito pela creche Maria Leonora há décadas, deveria ser até mais ampliada essa ajuda. Deixo bem claro. O meu questionamento é mais assim, foi da questão da creche Andréa. É de propriedade particular. Também lá a creche Maria Leonor não é um órgão público. O vereador Paulo André, ele explicou que é porque a creche Maria Leonor é uma entidade religiosa, né, sem fins lucrativos. O mesmo acontece, obviamente, com todas as entidades. Então, eu só queria saber a questão jurídica da coisa, não com relação à creche Maria Leonor, que eu volto a dizer, eu acho que deveria ser até, não só essa creche, né, pelo trabalho, mas como todas as outras que não são do município, né? Eu acho que a AFAI e também a do patronato, né? Se possível, né, a prefeitura também faz o que é possível, né? Talvez possa ter causado assim a falsa impressão que eu estou questionando o que foi feito lá na entidade, na creche Maria Leonor. Muito pelo contrário, volto a dizer, eu acho que tem que ser feito o que foi feito, e mais ainda, porque é um trabalho não apenas muito bem feito, muito bem realizado por aquela entidade, como as outras, tá? Eu volto a dizer, a creche Andréa Marangão estava precisando de reformas, alguns reparos, e foi dito que, por ser propriedade particular, não poderia. Então, é só para tirar essa dúvida, e se realmente for isso, sei lá, não sei se pode ser feito direto pelo executivo ou passa aqui para o legislativo.
Permite uma parte, vereador, aproveitando o seu posicionamento aí, questão do requerimento. Eu até no dia fiquei em dúvida também, né? Por se tratar de uma creche, vamos supor, é particular. E se dá uma chuva, arranca o telhado?
Não, pois é.
Essa é uma questão que eu fiquei assim até meio, né, assim, perguntando. Talvez não pode ampliar, né? Talvez ampliar, talvez você não pode. Mas reformar, eu acho que é um dever, porque além da pessoa ceder uma creche para o município, né? No caso, seria uma doadora de serviço. Sim, e a prefeitura não poder dar manutenção, achei meio estranho, mas enfim.
Então, é só essa questão, volto a dizer. Dentro de suas possibilidades, a prefeitura já faz isso. Mas eu torço que num futuro muito próximo, a prefeitura tenha até mais condições de ajudar. Até mais, não apenas a creche Maria Leonor, como as outras. Então, eu queria deixar bem claro aqui, é só um questionamento, quero saber, eu quero que, falando como vereador, e eu resido muito próximo à creche Andréa Marangão, eu quero que todas mereçam atenção, que reúnam condições burocráticas, né? É o que eu estava dizendo. Quem sabe, não sei se parte do executivo ou do legislativo, acho que é mais executivo, claro, né? Para que seja feita uma situação que, né, seja resolvido isso, porque dá um problema lá na creche Andréa Marangão, e daí? Sabe? Então, para para ver se há realmente algum empecilho burocrático para isso, né? A outra creche que eu citei, a creche Maria Leonor, eu só citei porque foi citado aqui, e eu acho, volto a dizer, para que fique bem claro, eu sou totalmente favorável a isso. Eu acho apenas que deveria, se possível, até ser mais ajudada ainda. Tá? Mas também, por se tratar de uma situação jurídica diferente, porque em quantas cidades a gente vai ter uma creche, o prédio particular que foi cedido? Não é muito comum, né? Não é muito normal. E aqui em Garça acontece isso. Então, volto a dizer, volto a frisar, quero deixar muito claro isso. Para mim, tinha que ajudar ainda mais. Não estou questionando reparos feitos em lugar nenhum. Acho que tinha que ser ajudado mais ainda. Mas para que a gente tenha um posicionamento jurídico com relação à creche Andréia Marangão. Porque, como bem frisou o Vossa Excelência Antônio Franco dos Santos, o bacana, se acontece algum problema lá, como que vai fazer? Né? Como que vai fazer? Quem que vai dar essa manutenção? E sempre, né, nós já citamos isso, sempre há necessidade de manutenção e reparos em todos os prédios públicos, tá? Ainda mais da educação. E ainda mais, né, do pessoal que atende aí as crianças de nossa cidade. Não apenas essa creche, mas também o Patronato Juvenil Garcense e a Associação Feminina de Assistência à Infância, que é a nossa querida FAI, onde, inclusive, eu já trabalhei há tempos atrás. Então, só queria deixar bem claro, para não fique nenhuma dúvida, não é nenhum questionamento sobre o que é feito num lugar, mas sim o questionamento do porquê não ser feito no outro. Tá bom? Só isso. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Presidente Reginaldo, vereadores, plateia que nos acompanha tanto pela internet como aqui presente. Fico aliviado com as palavras do vereador que me antecedeu, pois a instituição que eu trabalho já faz um bom tempo, já tive oportunidade e convites para estar saindo dali, mas por uma questão de amor, eu mantenho o meu vínculo ali e pretendo manter, remunerado ou não, pois é uma instituição que eu amo, e há 78 anos executo um trabalho ali que eu não preciso dizer nada, todos vocês conhecem. Então fico aliviado com a declaração do nosso vereador que me antecedeu, pois eu particularmente também havia entendido até mal o requerimento, talvez por amar a instituição até acima do que o normal. Então fico feliz com a declaração, pois a minha instituição, Maria Leonor, como também a FAI, Patronato, todas as instituições filantrópicas recebem esses pequenos reparos da Prefeitura, todos eles oficializados por ofício, é solicitado do secretário de acordo com a sua necessidade. As instituições da Prefeitura, as manutenções de pequenos reparos, o material é cedido pela Prefeitura, porém nas instituições filantrópicas, eles vão lá, muitas vezes a Prefeitura até auxilia, doa, se tenha mais lá sobrando, porém, muitas vezes as manutenções de pequenos reparos que é feito nas instituições filantrópicas, a instituição compra o material e a Prefeitura cede a mão de obra, cede a mão de obra de pintura, cede a mão de obra de hidráulica, elétrica, e inclusive, esse ano, na instituição Maria Leonor, já foi feito manutenções hidráulicas e elétricas. Fico feliz que manteve as manutenções, bem colocado pelo vereador Bacana, que o pequeno reparo não é uma ampliação de obra, né? Na Andréia, na escola Andréia, provavelmente ali necessita de ser construído outro banheiro, então seria uma obra, seria um pouco diferente dos pequenos reparos, como foi colocado aqui. foi realizado, não sei se foi o irmão Wagner, pode até me corrigir, não sei se foi quinta ou sexta agora, que a gente fez um curso lá na Secretaria de Educação, que ao qual foi convidado todos os vereadores, só esteve presente eu e o vereador irmão Wagner, que foi o assunto bem colocado e muito bem colocado pela diretora de convênios, Adriana Ramos, é sobre a mudança que teremos nas instituições filantrópicas que fazem parceria com a prefeitura e todos os poderes públicos, que é a instalação e utilização da Lei 13.019 dentro do setor público, que é o marco regulatório. Então, provavelmente, o ano que vem, as instituições não terão ali os pequenos reparos. Porém, vai ter uma verba destinada para pequenos reparos dentro do convênio assinado. Como é feita a manutenção da instituição por funcionário público, pequenos reparos, também hoje é cedido professor, é cedido pessoal, serventes, pagem, cozinheiros, professores. Então tem vários funcionários públicos hoje que trabalham dentro de instituições filantrópicas. A instituição cede o espaço, cede o prédio e executa um trabalho essencial para a nossa comunidade. Essa instituição, ela não está implorando nada, pois, na verdade, ela está auxiliando o poder público. Se o poder público tivesse a possibilidade, a capacidade de exercer todos esses trabalhos sociais que as instituições fazem, não necessitaria das instituições filantrópicas, e nossa instituição coloca. Como que foi colocado muito bem pela Adriana Ramos, às vezes o poder público, ele consegue fazer uma obra com valor muito maior do que o privado. Por exemplo, você coloca um funcionário para trabalhar pela prefeitura, ele tem quinquênio, ele tem adicional, ele tem vários adicionais ali. Se você terceiriza para o terceiro setor, para uma instituição fazer, o valor desse funcionário de salário é menor. Então, provavelmente, a partir do ano que vem, o senhor prefeito vai estar colocando em prática a utilização da Lei 13.019
na prática. Pois? Esse caso que o vereador citou é justamente o caso da terceirização da saúde aqui no nosso município. Né? É exatamente esse o caso. Então, é uma realidade, sem dúvida alguma. Embora, muitas vezes, a própria legislação atrapalhe que isso aconteça. Mas agora, com a 13.019, melhorou bastante em relação a isso.
Sim, sabemos que será um ano, o primeiro ano da Lei 13.019, que 2018, será um pouco difícil, pois as instituições não estão acostumadas a trabalhar assim. E as instituições terão que passar por licitação, pregão, como se fosse uma empresa normal. Hoje, a prefeitura, nós atendemos as crianças, idosos, com as instituições, pessoas especiais, e a partir do ano que vem, com a implantação da 13.019, a prefeitura estará comprando serviços. Então, a prefeitura vai ofertar, através do edital, certas vagas, solicitando, e a instituição vai até a prefeitura e oferece o trabalho. Então, vai ser uma mudança, acredito e torço para que seja uma mudança boa para as instituições, e torço para que o poder público consiga realmente passar e destinar todo esse valor que as instituições necessitam para se manter com as portas abertas.
Se permitiu a parte, vereador?
Pois não.
Eu acho que até essa modalidade talvez esteja se implantando, né, no país inteiro, porque muitas instituições, né, isso daí, sem dúvida nenhuma, a gente vê na questão de ONG, que recebe recurso público e outras mais, acabam desviando o foco. Entendeu? Eu acho que isso é uma maneira de se controlar mais esses recursos para instituições. Eu estou dizendo isso porque a gente acompanha, né, muitas instituições que estão falindo por mal aplicação dos recursos públicos. Então, eu acho que é uma maneira, porque o país se encontra numa crise, como Vossa Excelência acabou de dizer, e sem recurso quase para ser repassado, as instituições sobrevivendo aí com muito custo. Então, mais para as pessoas que não são corretas, né, que administram de maneira, né, irregular, para que tenha o mesmo padrão. Eu acho que deve ser isso, essa modalidade que está sendo implantada.
Sim. Lembrando que as instituições, a partir de agora, terão que ter sempre também uma equipe técnica muito bem formada e instruída, por conta da dificuldade de se exercer essa 13.019, não na questão da legalidade, mas na questão de burocracia. A burocracia é grande, a prestação de conta é grande, não vai poder literalmente repassar verba pública para instituições que estão com a prestação de conta atrasada. Sabemos que em Garça temos poucas instituições nessa situação, mas resumindo, fico feliz com a colocação do vereador de não colocar em xeque o serviço que a nossa instituição vem prestando para a nossa comunidade durante um bom tempo. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, eu acho que é importante a gente tratar então da questão legal, como colocou o vereador Marcão, até porque eu mesmo fiz uma observação a respeito disso em algumas sessões atrás. Mas é o seguinte, é importante deixar bem claro que em relação à creche André Marangão, não é que não se pode dar manutenção no prédio da escola, e isso sempre foi feito, né? Se fala, obviamente, em grandes reformas, ampliações, até porque é uma questão óbvia, né? Ninguém faz ampliação em prédio alugado, por exemplo. Você não aluga um prédio e faz reforma. Então é uma questão óbvia, que serve até pro caso particular, né? E o Tribunal de Contas também, obviamente, questionaria isso, porque uma coisa, é importante deixar claro, é um prédio particular, emprestado, né? Cedido, emprestado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de falar para os vereadores que marcaram o nome nos 10 minutos, estão anotados. Só para não ter discussão depois, né? E não deu tempo de falar. Vai querer que coloque nos 5 minutos? Até peço a permissão, presidente, para anotar aqui, porque os vereadores estavam anotados nos 10 e não deu para falar. Entendeu? Vai.
Encerrado o tempo destinado ao expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à segunda chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Só marcar aqui, ó, os 10 minutos, tá? Eu pedi pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente, todos que anotaram vão falar? Todos? Então tá bom. Bom, Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Muito, senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Ordem do dia. Item único. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 39 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 4.844, de 1 de 7 de 2013 do PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.075, de 3 de 8 de 2016 da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$12.000 para custear as despesas do Programa Educacional de Resistências às Drogas, do PROERD. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada visando a votação global do projeto de lei número 39 de 2017.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Digo, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 39 de 2017. Explicação pessoal. Não havendo mais itens constantes na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores em explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada orador. Informo que na explicação pessoal não é permitida a citação de nome nem fazer qualquer menção que lembre os vereadores. Em caso de descumprimento, será cortada a palavra. O vereador que se sentir direto ou indiretamente citado poderá solicitar a suspensão da palavra. Informo ainda que os vereadores não poderão abordar sobre a matéria vencida durante a sessão, cumprindo assim o regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. A vereadora Patrícia Marangão pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Que horas que eu estou aí, bacana?
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu venho rapidamente usar a tribuna, inclusive até usar nos 10 minutos, mas como não tivemos tempo, aproveito agora. A semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo ajuda a um munícipe que tem um grave problema de saúde aqui na cidade. Inclusive a pessoa que me ligou trabalha na rede pública. E eu pedi que a família, como a pessoa nem tem condições de se locomover, tem até hidrocefalia, eu pedi à família que viesse até a Câmara no próximo dia, por volta das 14h, que eu estaria aqui para receber o pessoal. Isso de fato aconteceu. Coincidentemente, naquele dia, havia uma reunião aqui marcada com o presidente do IAPEN. E logo no começo da reunião, então, eu fui atender esses familiares. E depois do que eles me pediram, como me falaram que era um caso urgente, eu nem fiz o requerimento, eu achei melhor fazer um ofício para o prefeito e também para a secretária da saúde, porque a família me relatou o seguinte, é uma pessoa acamada, né, com vários problemas e precisa fazer um exame que, de acordo com eles, fizeram algumas cotações, custa em torno de R$650. Então eu peguei a cópia, né, do pedido do exame e conversei com o Antônio, que é o oficial aqui, legislativo, pedindo para que eu mesmo redigisse o ofício. Eu vou ler o ofício e a resposta para vocês depois refletirem e analisarem se tem o mesmo pensamento que eu tive. O ofício diz assim, considerando que essa vereadora foi procurada pela senhora Maria Antônia, solicitando gestões no sentido de viabilizar uma tomografia de abdômen com contraste para o paciente fulano de tal. Considerando que o mesmo não tem condições financeiras de custear o exame em torno de R$630. Inclusive, eles trouxeram o preço da empresa CMD. Venho através deste solicitar a Vossa Excelência para que, através do setor competente da municipalidade, estude e informe a possibilidade de efetuar o pagamento do exame. Ressalto que sem o mesmo, o paciente não poderá fazer uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula e a mesma só pode ser feita pelo SUS, pois eles também não têm condições. Informo que o paciente tem hidrocefalia, tem 30 anos de idade e mora na rua tal, número tal, em Vila Rebelo. E o telefone de contato dos familiares. Sem outro particular, renovamos os nossos protestos de elevada consideração e apreço. Atenciosamente, Patrícia Murato Marangão, vereadora. Eu achei a resposta um tanto, assim, sem educação, porque o ofício que o Antônio redigiu, eu achei normal, retratando exatamente o que os familiares me pediram. Em nenhum momento no ofício nós falamos que houve, pela secretaria, negligência ou falta de vontade. E a resposta veio assim. Em resposta ao ofício, peço que a vereadora se aproprie do caso como realmente ocorreu, uma vez que o médico solicitou tanto a internação quanto o exame via Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde no dia 20 de junho. A família me procurou no dia 21, talvez a família não soubesse. O motivo por não ter sido realizado, a família tem conhecimento e poderá lhe informar, visto que esse não foi por negligência do serviço ou falta de vagas. Para a realização da tomografia via ambulatorial, deverá procurar a unidade de saúde da família a qual pertence, para os trâmites legais de acordo com a avaliação médica. Ressalto que estamos à disposição da família, em negrito, para eventuais esclarecimentos. Ora, qualquer secretário tem que estar à disposição também dos vereadores. Isso a secretária pode ter certeza. Então, além de faltar com educação, porque em nenhum momento eu mencionei negligência, colocar que em negrito estou à disposição da família. Eu acho que tem que estar à disposição de todos os vereadores. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres edis, público aqui presente e os nossos internautas. Venho aqui para elogiar a Escola de Cultura Artística Amélio Nanás Ancopé, que no dia 23, no Teatro Municipal, fez uma apresentação iniciando o encontro do MEC FNDE, que todos nós aqui também fomos convidados para participar. Tivemos a visita lá do deputado federal Jorge Tadeu, onde nós vereadores pudemos entregar ofício, fazendo nossos pedidos em prol da nossa comunidade. Estiveram presentes também neste encontro prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de educação de várias cidades da região, onde eles puderam tirar dúvidas sobre pendência de obras que foram realizadas com verbas do FNDE. Foi um sucesso aquele encontro. Ficamos desde as 9 da manhã até aproximadamente 15 horas da tarde, sem intervalo para almoço. Foi um encontro muito produtivo e disponibilizado em Garça pelo nosso prefeito João Carlos dos Santos. Quero aproveitar também para dizer para o pessoal, para os munícipes do Jardim Sol Nascente, que o requerimento que fiz pedindo a reforma é o Centro Comunitário do Sol Nascente. Então, recebi a resposta que já está no cronograma o serviço de reforma do Centro Comunitário do Jardim Sol Nascente. E, inclusive, me pediram também se podiam plantar árvores frutíferas lá. E o secretário municipal da Agricultura também já disponibilizou 6 mudas de árvores frutíferas para serem plantadas naquele local. Então, eu agradeço porque acho que é mais um problema resolvido. Aliás, um problema a menos, né? Outra coisa. Em resposta ao requerimento que fiz sobre os andarilhos que ficam na Praça da Matriz, na Praça Rui Barbosa, tive a resposta aqui que os funcionários do NAM, eles foram capacitados até para fazer abordagem a essas pessoas que ali dormem à noite, ficam ali sem ter um local para morar, né? Ainda mais nesse frio que nós estamos tendo nesse mês que veio, para mim é rigoroso. Então, eles disseram o seguinte, que muitas vezes essas pessoas não aceitam ir para o NAM. Onde lá tem cama, tem comida, eles podem ficar lá abrigados do frio, né? Dos intempéries aí do tempo. E pediu até para a gente avisar as pessoas que, caso encontrem pessoas nessas condições na rua, que liguem para a central de atendimento da ambulância no número 192, que ali o atendente daquele local, eles têm, só a gente pedir, eles entrarão em contato com a equipe do NAM, onde eles virão fazer abordagem e tentar recolher, então, essas pessoas que estão ficando dormindo na rua, nessas madrugadas frias. Era só isso que eu queria dizer. Uma boa noite a todos e até a próxima.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Ah, tá. Então, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
O vereador, acho que já não está mais presente. Tá? Ou está lá em cima? Está descendo? Ah, então, desculpe.
Consulta o senhor secretário se
está mais... Senhor presidente, só para comunicar que o vereador, ele dispensou o uso da palavra.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Muito senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete. Eu só comunico que o vice-presidente Reginaldo Parente teve que se ausentar da sessão um pouco antes por problemas familiares de saúde ali com a família dele, então se justificou a saída, tá? Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, finalizando a minha participação hoje, gostaria de frisar que na última quarta-feira aconteceu sessão da Comissão de Orçamento e Finanças, foi convidado o diretor superintendente do IAPEN e também o presidente do Conselho Administrativo, ambos estiveram presentes, foram feitas várias perguntas, principalmente ao diretor superintendente, que confirmou que realmente advoga, em nosso entendimento não seria permitido em face ao estatuto da OAB, né, e também lei referente ao assunto. Foram discutidos vários casos, desde o uso do veículo que não tem ato normativo da presidência, até mesmo as duas contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi bastante proveitoso, claro que em alguns momentos aconteceram bastante tensão, mas no fim, pelo menos de minha parte, tudo o que eu gostaria de ter indagado, eu indaguei, e agora vamos esperar aí os acontecimentos. Com relação ao fato do entendimento, a gente solicitou, né, eu particularmente pedi dois pareceres jurídicos sobre a lei se pode funcionário com mais de 70 anos ocupar cargo comissionado, mas comissionado como presidente de autarquias. E em ambos os pareceres jurídicos consta que não. Então, como houve essas opiniões contrárias, né, desses pareceres que eu solicitei e da opinião por parte do diretor superintendente do IAPEN, eu já o comuniquei e já o fiz recentemente, enviando essa documentação para o Ministério Público, a fim de que seja tirada essa dúvida. Nada além disso. Gostaria de frisar também que estamos aí praticamente na antivéspera da abertura de mais uma Festa das Cerejeiras, né, 31ª edição, que vai começar nessa quarta-feira com um grande show de Conrado e Alexandre, posteriormente várias atrações artísticas, né, na quinta, sexta, sábado e finalizando no domingo com a presença de milhares de pessoas. Eu tenho certeza que entre o sábado e o domingo à tarde, né, domingo à tarde que é
o X da questão, né? Onde nós temos aí o maior número de pessoas comparecendo à festa da cerejeira. Vai ter ampla cobertura, né, dentro do noticiário da TV Tem. Torço que, como em anos anteriores aconteceu, no domingo também mereça uma reportagem em rede nacional, no caso o Fantástico à Noite, né? Em anos anteriores já aconteceu isso. Vamos ficar aí na iminência, na torcida, para que isso novamente venha a acontecer. E eu aproveito, pegando carona no que foi dito aqui na tribuna, né? Também estive acompanhando o FNDE, né? O Seminário Técnico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Realmente foi muito proveitoso. Quem compareceu, tenho certeza que gostou bastante. E só frisar o seguinte, esse seminário técnico, o Estado de São Paulo é composto por 645 municípios e apenas 3 vão receber ou já receberam esse seminário técnico. Foi São José do Rio Preto, já foi realizado, agora Garça, e no segundo semestre, uma cidade da Grande São Paulo. Isso significa o grande prestígio para a nossa cidade, grande prestígio para Garça, que está sendo vista como uma referência em termos de educação aqui em nossa região. Eu desejo a todos uma boa noite, aproveitem bem a festa cerejeira.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos, bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu gostaria só de retificar uma notícia que eu recebi a semana passada. Bom, primeiro, que eu falei de uma ambulância que o deputado Abelardo Camarinha, ele cedeu para a Garça, não é uma ambulância, é aquela van, tá? Então, assim, ambulância, quando a gente fala ambulância, o pessoal pensa que é um veículo comum, né? Não é um veículo comum, é uma van, né? E amanhã o prefeito estará assinando um convênio e já vai ser, né, Garça vai ser contemplada com essa van que serve, né, também como ambulância, mas é maior, é mais ampla, né, tem mais equipamento. E inclusive não pude ir porque o prefeito ele foi para lá hoje, né, acho que vai dormir lá, então para mim ficou difícil, mas enfim, gostaria de registrar aqui que é uma, que é um, que o deputado é do meu partido, né, que eu faço parte, que sou presidente aqui do PSB. Então a gente caminha vários pedidos para ele e ele, nesse momento, né, pôde conseguir, né, trazer essa conquista para Garça, que eu acho que é importante. Né? Parece que teve até discussão aqui no começo do ano com ambulâncias quebradas e sem condição, né, de estar levando os pacientes. Então é uma boa aquisição para o município, né, que vai transportar as pessoas com mais segurança e com mais conforto. Eu acho que é interessante a gente poder relatar isso, né? Que é um deputado que sempre colocou Garça como prioridade nos seus mandatos. E o Vinícius também me passou um recado a semana passada, né? Aliás, não foi nem o Vinícius, foi o assessor, que Garça seria contemplada com o curso para a FATEC. E, na verdade, provavelmente no futuro vai vir, mas são os cursos, acho que é para ETEC, que são cursos profissionalizantes, mecatrônica. Eu até tenho uma, não sei se dá aqui, deixa eu ver. Eita, eu acho que ele até mandou um áudio aqui só para mim relatar os cursos que ele vai mandar. Não sei se dá tempo, né? Não sei se pode também. Pode, presidente? Acho que pode, né?
O diretor legislativo está colocando que não pode reproduzir mídia nos 5 minutos finais.
Tá ok. Então, na semana que vem eu reproduzo, que ele até mandou um áudio, né? São vários cursos, né, que Garça está sendo contemplada. Isso é importante, né? São cursos profissionalizantes que prepara o jovem para o mercado de trabalho, né? Então, também gostaria de registrar aqui que o Vinícius Camarinha é ex-prefeito de Marília, é ex-deputado também. Hoje ele é chefe de gabinete no,
no Palácio dos Bandeirantes, né, do nosso vice-governador, que, ao qual eu faço parte, que é o PSB também, né, e eu estive lá junto com a vereadora, que eu não posso citar o nome, mas eu estive lá com a vereadora, né, junto com o prefeito, e na ocasião o vice-governador, junto com o Vinícius e também com o deputado, disse que estará dando prioridade para a Garça, com algumas conquistas que eles vão direcionar. Então, já de início, né, amanhã o prefeito estará assinando esse convênio, né, e com a ambulância e também com os cursos que Garça foram contemplados. E eu acho que é interessante a gente poder registrar aqui na tribuna da Câmara. E gostaria de dizer também que eu, conversando com o prefeito, né, e com relação ao estádio municipal. O estádio municipal é um problema hoje no município, né, e ele está sem uso, né? Então ali é um elefante branco hoje que não tem objetivo nenhum. E eu conversei com o prefeito, eu falei, ó, para diminuir esse espaço, você tem que, né, para diminuir o projeto, para você tirar o AVCB do bombeiro e o projeto de segurança, você tem que diminuir o espaço. Porque quando você entra com um projeto para segurança, você pega a área total, né? Então ali é uma área muito grande, ociosa, que tem ali no estádio. Você entra do muro para dentro até você chegar no campo, então existe uma área ociosa. E eu, conversando com o prefeito, falei para ele, olha, se eu fosse você, eu retirava aqueles muros ali e construía alguma coisa ali. O vereador estava na presença, né? E essa ideia eu já passei para outros prefeitos, mas não foram acatados, né? Porque talvez não era conveniente no momento. Mas o prefeito aí, como tem um bom relacionamento, né, com as pessoas e ouve, ele acatou e realmente vai desenvolver um projeto ali, não sei qual projeto que é, mas eu acho que deve ser com relação ao esporte, que eu acho que isso é interessante, vai ficar muito bonito e a população vai poder usar de uma maneira muito melhor do que está sendo hoje ali o estádio municipal. Uma área no lugar nobre da cidade, sem uso nenhum pela população. Então era isso que eu gostaria de...
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, presidente, secretário, vereadores, quem nos assiste. Ocupo a tribuna para externar aqui o meu contentamento com o formato que a festa das Cerejeiras Festival vem tomando. Né, acho que quem passou no lago, nas imediações do lago, pelos últimos dias, viram lá a proporção que a festa vem tomando, né, pelo que tive informação, quase 3 mil metros de área coberta nessa festa. A maior de toda a região. Se eu não me engano, Japão Fest de Marília tinha 2.700 metros quadrados de área coberta. Então, a estrutura está muito bonita, a logística está muito bem feita. Os organizadores, mais uma vez, não canso de parabenizar, porque é uma tarefa árdua. Se você for no Concebes agora, está tendo reunião lá. Todos os dias estão tendo reuniões para definir os últimos detalhes. Então, meus parabéns aqui à comissão organizadora, ao Concebes, à secretaria, ao apoio da prefeitura. Essa festa tem tudo para ser uma das melhores, graças às outras que tiveram anteriormente, obviamente. Mas a evolução é um bem, é bom. Então, que evolua, né? Então, parabéns a todos os organizadores. E, como sempre faço, agradecer aos vereadores que ficaram aqui até o final, que nos assistiram, as pessoas que estão aqui até o final da sessão, já que são quase 3 horas de sessão. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica feliz porque, quando está vazio essa plateia, parece que a gente, embora nós sabemos que tem a transmissão, a gente fica até um pouco meio que chateado aqui. É bom falar, olhando para quem tem o que falar. Então, muito obrigado pela presença de vocês, o Júlio que está aí, o Flávio que está aí, o Rafael que vem sempre, tá? A senhora que está ali, que o nome? Muito obrigado pela presença da senhora também. Então, uma boa semana a todos. E vem para a festa, todo mundo. Vamos chamar quem puder. Quarta-feira agora, Conrado Alexandro. Um show de nível nacional.
né? E tem tudo para ser o recorde de público aí de todas as festas, se Deus quiser. Muito obrigado e boa semana.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual eu cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, obrigado por ter ficado, público aqui presente, que nos ouve pela internet. Eu gostaria de agradecer aos doadores que na manhã desse sábado se sensibilizaram com a campanha Caravana da Vida, na qual foram 20 doadores para Marília, num sábado muito frio. Então, o meu muito obrigado, minha gratidão pelo ato de amor, pela solidariedade ao próximo. E ao pastor Natal e o pastor Fábio, na qual se sensibilizaram também durante a semana a estar enviando fiéis para estar doando sangue também, não só na campanha, mas como todos os dias. Então, meu muito obrigado de coração. E aqueles que não puderam ir nesse sábado que correu, dia 8 de julho, às 7 horas, em frente ao Paço Municipal, estará saindo novamente um ônibus para estar levando os possíveis doadores. Então, meu muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Como o senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Informo que na próxima sexta-feira, dia 30/6, será ponto facultativo. Por isso, o prazo para o protocolo das proposituras será até terça-feira, dia 27/6. Obrigado.